Boa noite, está começando mais um Conversa Paralela e eu estou aqui mais uma vez ao lado da minha querida Lara Brenner.
Muita alegria estar aqui hoje com esses convidados ilustríssimos. Você não imagina o que vem por aí. Prepare-se.
E antes de começar essa conversa, a gente precisa te convidar para o especial de Natal da Brasil Paralelo. A gente está menos de uma semana do especial de Natal. Você lembra do especial de Natal do ano passado? Foi bonito, não foi? Dezenas de convidados, muita música boa, vários temas importantes. E esse ano a gente tem outro especial de Natal com 3 dias de evento, vários convidados também, temas muito interessantes para você reunir sua família agora no final de ano. E a gente só precisa que você clique no link abaixo aí na descrição desse vídeo para poder se cadastrar e a gente vai te mandar tudo por e-mail. E esse ano foi importante porque, Lara, participou do evento, não é, Lara? Como é que foi lá?
Foi importante por inúmeros motivos. Esse é um deles. Já pensou? Eu estava ao lado de Lacombe, me senti assim muito prestigiada e uma alegria muito grande poder estar ali. E se você assistiu ao especial de Natal do ano passado e amou, porque eu tenho certeza de que foi isso que aconteceu.
Esse ano.
Você nem pode imaginar o que vem neste ano. Então, assim, já se prepare. Prepare o momento com a sua família. Vai ser nos dias 13, 14 e 15,
13, 14 e 15 de dezembro agora.
Exato. Então, assim, esteja preparado, pegue o lencinho, que você vai ver que vai ser muito especial. É pra assistir com a família e se emocionar.
Então, se quiserem saber como é que surgiu a BP e toda aquela história, eles já contaram nos outros podcasts.
Eles já contaram muitas vezes, exatamente.
Agora a gente vai
tocar pra outras coisas, exato.
Todos os programas, em todos os jantares que a gente vai na vida.
Dando uma pro pessoal que tá assistindo, a gente comentou de fazer isso. Vamos fazer as histórias não contadas, né? Bastidores, coisas que a gente nunca contou em lugar nenhum e tal. E daí falou, pô, vamos fazer uma coisa meio arquivo confidencial e tal, cada um traz uma foto, aí o cara tem que se explicar. Aí eu não sei se eles estavam sabendo disso. Aí eu, na reunião aqui, umas duas reuniões atrás, a gente já, ô meu, esse negócio da foto aí, meu, não sei bem, não sei.
Mas se rolou, não. Mas vai rolar, Valerinho?
Vai.
Teremos fotos.
Sim, ó, chegaram as xícaras, problema resolvido, pendência resolvido. Mas, Lucas, tem uma pergunta, assim, que, antes de entrar no arquivo confidencial, que eu queria ouvir cada um de vocês contando, inclusive de uma perspectiva talvez menos protocolar e mais espontânea, que é o como vocês se conheceram. Essa acho que tem que ter, né? Antes de nós entrarmos nessas questões de arquivo confidencial. Porque geralmente vocês respondem assim, ah, nós dois faculdade. Já nos conhecíamos, aí lá na faculdade nós conhecemos o terceiro e aí parece que brotou a Brasil Paralelo e pronto, isso. Acabou, entendeu? Eu imagino que não foi assim, você deve ter olhado e falado, cara, esse cara tem mó cara de ser chato, mas aí você se quebrou uma expectativa. Como é que foi, assim, mais pormenorizadamente isso?
Eu conheci o Henrique no primeiro semestre de administração de empresas da SPM em Porto Alegre. Conheci antes ele, depois conheci através dele o Valério. E tá dando um eco aqui no meu retorno. Cara, chato com
o Lucas,
isso.
O Lucas, ele cantava também. Ele sempre era o cara do palco que falava assim...
Não tô me ouvindo.
Tá, melhorou.
Até
obrigado.
Parece pessoal. Que você trabalha com produção de filme, Lucas.
Eu tinha pedido o pessoal botar um reverb na tua voz.
Ele
tinha
um certo delay espacial e aí é muito difícil falar, entendeu? E aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu conheci o Henrique no primeiro semestre da faculdade. E, só que como é que foi pra entrosar com ele? Na verdade, ele já era pra estar no segundo semestre.
Bom,
só que ele tomou... Não, ele tomou um... Não sei, o que aconteceu na tua turma lá? Lembra que aconteceu um negócio?
Ele rodou.
Teve novo currículo. E aí
sim,
vocês começaram de novo.
Trocou o currículo do curso. Agora, eu nem lembrava disso. Trocou o currículo do curso, em minha defesa, que eu não rodei no semestre. E daí eu tinha umas cadeiras novas e tal, e aí... Essa cadeira, a gente teve uma votação lá.
Essa baita cadeira.
Se a gente queria seguir o currículo normal ou se a gente queria já... Como tinha só um semestre de diferença, se a gente queria pegar o currículo novo, né? E todo mundo votou, claro, queremos pegar o currículo novo. Daí algumas aulas a gente fazia...
Eu fiz.
Eu nem lembrava disso.
Nisso a gente caiu de colega e tal. Mas a primeira interação que nós tivemos foi numa aula de uma professora chamada Cláudia, de ética corporativa.
Lembro exatamente desse dia.
E aí...
Parece super interessante.
Imagina.
E ali já as nossas duas primeiras
conversas... Não era ética e sustentabilidade?
É, um negócio assim.
Nossa, ficou melhor ainda.
Sim, no caso era você... A escolha de vocês era você seguir um currículo mais ou menos... Ou trocava um pouco pior.
Isso. E, cara, era muito engraçado, porque depois alguns colegas que toparam fazer esse currículo novo aí, nos corredores ficavam reclamando, pô, a gente topou a sua cadeira de merda, não sei o quê. E no caso da ética, teve uma discussão um dia sobre o Itaú ter colocado umas agências dentro das favelas e promover cultura local. E aí entrou uma discussão na sala se era cultura, não era cultura, aquela cultura da favela, em resumo assim. É. Mas tinha uns degradês nessa conversa, não era exatamente tão aberta assim, tinha um ponto específico lá.
E a gente também acho que dominava pouco, sei lá.
É, não, eu lembro de ter um ponto bem específico assim, mas eu lembro que o tema era esse, né? Só não lembro, eu lembro disso e tal. E aí a gente discordou, teve alguma coisa que a gente discordou que envolvia cultura nas favelas e envolvia a ditadura militar. A gente discordou disso em sala de aula e tal, mas no fair play, né?
Não, mas assim, a gente não se conhecia.
O exemplo escalou muito rápido, assim, né? Na sala, assim, favela, ditadura militar.
A gente não se conhecia, eu lembro, como é que eu lembro, como é que é a minha versão da história? A gente não se conhecia, acho que era a primeira, sei lá, aula, que tava se misturando as turmas ali. Daí rolou esse assunto, eu dei alguma opinião, que eu nem lembro bem, baseada em que, tá, provavelmente uma opinião, enfim, na época, né? E falei, alguma coisa assim, desenvolvi e tal. E eu lembro que no fundo, assim, atrás, no fundo da sala... No fundo,
eu sempre fui do fundão.
No fundo, o cara mete assim, por quê? Por que exatamente?
Aquele tipo, cara pode espizinhar, tá ligado?
Cara, e aí...
Você fala, cara, o povo do fundão
aí,
fala.
Muito perfil dos dois, ele, né? O Lucas bem colérico, bem competitivo. E eu já prontamente, não, veja bem, não sei o que, também diplomata. Eles aqui. E daí a gente rolou uma discussão, né? Aquela discussão de faculdade, assim, uhum. Né? E daí eu lembro que a gente... Foi uma discussãozinha, assim, foi um debatezinho, bate-boca. Os caras nem se conheciam. Aí bateu pro intervalo, e daí a gente saiu conversando, né?
Isso, exatamente.
Daí a gente falou...
Aí eu não lembro o porquê, algum dia tu me deu uma carona pra algum lugar, e a gente foi conversando, isso, tipo, 2, 3 dias depois, a gente foi conversando sobre sistema educacional, e aí a gente era muito crítico já naquele momento, e com algumas ideias boas, mas ainda sem visão de como colocá-las em prática. Quantos a gente conhecia pouco o sistema.
23, 22.
Tem que fazer um cálculo, não sei. Ah. Acho que. É,
eu devia ter 22 e o Lucas 21.
Né? Pô, então nem faz assim uma montanha de tempo, né? Porque vocês são muito jovens. Fica parecendo que vocês se conhecem desde o útero, assim. Tem 10 anos só, né?
É 10 anos, é. E com o Valerinho acho que faz aí 15, tipo, eu conheço ele mais, uns 5 anos.
E onde,
antes disso.
E onde que o Valerinho entra na história?
Aí depois o Henrique já tinha sido sócio do Valerinho, numa história que vale muito a pena entrar depois. E aí eu fui conhecer o Valerinho num bar em Porto Alegre chamado Barba Azul.
Que é isso, gente?
Mas aí tem é na esquina do fracasso.
É legal. Passando legalizado. É o negócio.
É na esquina do fracasso com qual?
É na esquina do fracasso, número da falência, entendeu? aí, mas era um lugar tipo uma casa de uísque, era bacana o lugar. Assim, mas...
Casa de uísque é um nome pra quê? O que é a casa de uísque?
Como é que tu conseguiu? Peraí.
É que, cara, vou começar do zero esse podcast aqui. Vou começar, começou agora.
Como é que tu conseguiu essa foto?
Tá muito montado ainda esse discurso. Ah, porque nós tínhamos boas ideias e tal. Isso aí a galera já conhece essa história. Acho que nós temos que se explicar de um jeito um pouco mais interessante, mais inédito que... Beleza, como que o Lucas conheceu o Henrique, nos conheceu? A partir dessa foto aqui.
Imagens, eu preciso de imagens.
Como que dessa foto aqui...
Nossa! Como é que chama essa banda aqui, gente?
Não, isso vai na edição, tem que aparecer na tela.
Tem que aparecer na tela, meu pai eterno.
Já vai pensando aí, como é que isso amarra com a história?
Eu não sei qual elemento visual aqui é mais louco. E aí?
Cara, isso é muito louco. Essa foto é random no máximo.
Cara,
é
um anel com a blusa xadrez.
É o Di Ferreiro,
isso, do NX. Eu ia falar do Restart, meu Deus.
Já,
é porque é tudo
tive
igual.
Os mais variados brothers. sempre fui aberto à diversidade.
Valerinho, eu sinto que você quer contar alguma coisa desse Barba Azul.
Falar que depois da conversa com o Di Ferreiro teve um estalo e vamos mudar a cultura do Brasil.
Pra tirar, né?
Só pra dar um contexto, nessa época.
Tentando trazer uma sobriedade aí pro assunto. Puxou um tom sobre.
A história do Barba Azul eu conto desde que alguém traga uma foto e me peça pra explicar. Agora a bola tá com o Lucas. Como que essa foto.
Tem até vídeo aqui, velho. Não é nem foto, tem um vídeo aqui.
Cara, com esse cabelo. Não, tem um detalhe: a correntinha de prata
com anel.
Pra fora da camisa fora.
Com anel.
Isso era uma época.
Isso dá pra contextualizar com a cultura da época.
Isso, a cultura da época puxava isso aí e tal. Era essa coisa meio erro, meio skatista, meio humano. Lembra disso?
Quantos quantos você tinha?
Um tripé. Ah, tinha poucos, tinha...
Poucos e quanto?
Minha... Não, uns 15, 16, sei
ah,
lá.
Ah, ok, tá.
Foi em minha defesa, assim. Por isso que eu me surpreendi, porque a foto foi bem resgatada.
Depois...
E a gente comprava shows e tal de banda pra fazer. Nessa época eu ainda não tava empreendendo, mas já tava envolvido no meio. Minha família comprava show pra fazer no interior, Caxias do Sul e tal. E esse foi um dos casos, entendeu? NX Zero, a minha mãe foi produtora.
Foi pra socializar, então.
Isso, exato. E aí eu caí com o Di Ferreiro nessa, nesse rolê. Assim. Cara, e o resto fica pra imaginação.
Ou seja, era um empresário que sabia que tinha que se misturar, e aí você se fantasiou. Entendi.
É, uma excelente versão da
ali história. Ali nasceu o espírito de produzir artistas, né, cara?
É, ali nasceu o espírito.
Beleza, mas você tava começando a empreender e o Henrique já era empresário. E aí vocês se conheceram no Barba Azul.
Não, ele já tava falido e o Henrique era um empresário falido também.
Falindo?
Falido.
O Henrique ele já faliu e ele não quer saber qual que é o empreendimento do Henrique.
É, sim, é uma boa pergunta. Que empreendimento era esse?
Eu tenho uma foto do Henrique que pode ajudar a ilustrar aqui.
Quero ver. Pega isso, por favor.
Não. O Felipe é meu sócio, né? Então eu tenho que ser prudente aí no que ele vai expor.
Não, essa aqui tá legal, mas rende uma história maravilhosa.
Joga na tela.
Vocês vão reconhecer.
Cara, essa cantora foi a cantora que cantou no. Ela foi a cantora que cantou. No comício.
Maria Gadu.
Henrique essa. De terno branco.
O Henrique tá parecendo o Brian dos Backstreet Boys.
Quem vê esse podcast pensa que a gente nem é meio conserva, né? Pensa, isso aí é Maria Gadu lá em Leblon.
Maria Gadu.
Galera do Bifo Bifo e tal.
Se vocês não lembram, Maria Gadu cantou naquele comício do Lula quando ele foi preso.
Lembro.
E vocês estavam lá cantando junto, né? Isso foi lá no Barba Azul, depois do show do NX Zero.
Não, a gente tinha... que a história ela vai se construindo de uma forma... A biografia, né, vai se construindo de uma forma que você conta, assim... Às vezes a gente tenta dar uma forma, tenta dar uma lógica, assim... Às vezes não tem lógica, né? E a gente vai...
Essa foto aqui talvez não tenha.
Mas meu pai, pela defesa do meu pai, eu fiz técnico eletrônica. Então eu me formei técnico eletrônica, junto com o ensino médio. E depois fiz engenharia elétrica. Fui pra. Imagina.
O caminho.
Só que paralelamente a isso, eu e o Felipe, a gente. Antes desse meu técnico, a gente estudou na mesma escola. E a gente se cruzou assim, mas nem tinha se conhecido. E aí, uma turma dessa escola, né, que é um colégio católico lá de Porto Alegre, Santa Doroteia. Uma turma dessa escola começou a montar um grupo de pagode. Na época, era o pagode universitário.
De pagode. É. Não, deixa eu contextualizar. É que existe uma moda, não sei se isso aconteceu no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul, chegou uma época assim que as boy bands viraram bandas de pagode. Por algum motivo.
Aconteceu.
Depois do sertanejo, foi antes do sertanejo
isso. Isso. E aí meio que virou uma febre, assim, na adolescência e tal.
Antes era o rap.
Nossa, mas do rap pagode. Pro pagode?
Isso. Pô.
Mas e aí, assim, hoje em dia, sei lá o que é.
Aí vocês começaram uma banda de pagode.
Isso, a gente tava no meu escola, a gente não se conhecia, o Henrique era mais velho, acho que uns 2-3 anos de diferença. E aí eu me lembro que eu fui numa excursão, fui lá de final de ano, sei lá, sexta, oitava série, sei lá. E aí foi duas bandas de pagode. Eu lembro que todas as minhas colegas, inclusive as que eu gostava, que eu era apaixonado, queriam ficar com os caras da banda de pagode.
As que tu gostava.
É, inclusive essas... 100% tudo era a banda de pagode. Eu pensei, cara, o único jeito é ter uma banda de pagode.
Ou seja, foi pra pegar as meninas, então.
Na época, se resume a pegar alguém.
Gente, aumentar o VSM.
Eu imagino que o Henrique deva ter pensado a mesma coisa.
Henrique, nunca.
Eu não sei.
O propósito de levar a música
do pagode
para todos
levar
os brasileiros.
Levar a música pra transformação da cultura do Brasil.
Eu queria levar a cultura pra Serra Gaúcha. E pensava muito em enredar.
Ah, meu Deus. Peraí.
Cara, eu queria desconstruir a partir de Foucault através dos ritmos.
Cara, a verdade é essa.
Tinha muito caos aí no negócio. E tinha um negócio que era o seguinte: essa turma que começou, daí uma banda um pouco mais organizada, assim, que era lá do colégio.
Galera empreendedora.
Não importava se tu tocava um instrumento, né? Era.
Importava se tu era empreendedor. Se tu conseguia levar a gente para as festas.
É, tinha uma coisa de. Era. Sim, tipo um grupo de promoters, assim, né? E daí, por algum motivo, então eu e o Felipe começamos a participar dessa bagunça aí.
Como o quê? Como cantores?
Eu tocava instrumentos de percussão, o Valerinho trocava. Era um negócio de boteco de praia que foi virando um negócio de...
Isso. Gente, vocês imaginam o Henrique Viana tocando instrumentos de percussão?
E eu nunca...
E Valerinho cantando, eu tocava... numa banda de pagode.
Eu tocava cavaquinho.
Cavaquinho.
Depois, isso, mas eu aprendi no dia do ensaio. Assim. A galera falou, precisamos de alguém pra tocar cavaquinho, eu sei. Eu sabia tocar violão, eu achava meio parecido. E aí eu
fiz
um ensaio ali.
Mas me explica um negócio, onde que entrou Barba Azul nessa história?
Não, porque isso aí, bom, isso aí já são alguns anos depois, né?
Ah, tá.
Né? Daí a gente foi definhando com o
tempo. O pagode foi ficando bem defasado. É,
todo mundo faliu, brabo com essa coisa, assim, porque...
Não, vamos lá. O que acontece, essa banda, isso era uma bagunça completa, eu também não sabia tocar nada e tal, mas por algum motivo, aquele negócio que ninguém sabe explicar, a banda começou a ter muito show. Chamavam pra tocar em tudo que é lugar. E daí tinha que organizar.
Era a única banda da cidade.
Tinha que organizar de alguma forma. Eu fui ficando com essas coisas de organizar, organizar o ensaio, de não sei o quê. Ah, tem que trocar o fulano da banda. Não tá, tem que botar o outro, tem que chamar alguém que toca não sei o quê.
Tem que pagar os caras.
Tem que pagar, tem que receber, tem que organizar. A gente fazia tudo meio no colegial, mas eu fui ficando com essa coisa. Então fui me achando o produtor, vamos dizer assim. Né?
E eram músicas autorais, assim?
Até tinha uma que o outro que ensaiava, mas a maior parte era cover. E daí, o que acontece? Ali no colégio, e eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com os três aqui, em algum momento despertou pra essa coisa de, bom, eu vou ser empreendedor, né? Não sou... Essa coisa de ter uma carreira ali e tal, e nunca pegou, assim, pra mim, acho que pra eles também. Eu participei do programa da Junior Achievement lá no colégio, no segundo ano, que foi espetacular, é um negócio maravilhoso, uma instituição que promove empreendedorismo nas escolas, na prática, assim, fantástico, gurizada monta uma empresa. Bom, quem conhece, quem não conhece, pesquise, porque assim, foi o meu despertar para isso. Eu era totalmente da turma do fundão, e com a Junior Team eu comecei a querer ser gente. Daí, claro, tem um processo longo que eu tô ainda nele, né? Mas ali foi, digamos assim, um pontapé inicial. E daí, quando surgiu esse negócio da banda, que a princípio era uma brincadeira, assim, como o Felipe falou, era um jeito diferente de o cara ter a vida lá de adolescente, merda, de ficar balado e tal.
Ser popular.
Só que de um jeito mais
sofisticado. Pegar as menininhas.
Só que daí começou o negócio de ser um negócio, né? De ser um empreendimento. Pô, então, porra, já que tem um sonho de um dia empreender, ser uma forma mais fácil.
Lá foi igual, Caxias foi igual, a vivência foi a mesma. Começa na diversão, vamos fazer uma festa. A gente começou fazendo uma festa em casa, cobrou ingresso, sobrou dinheiro. A gente falou, pô, a gente é bom nesse negócio, vamos vender ingresso pra festa dos outros. Aí ganhou dinheiro de novo, aí vamos fazer a nossa festa. Aí começou a juntar um monte de benefício, legal. E logo depois era, pô, isso aqui pode ser um negócio, entendeu?
E aí, pra encurtar a história, aí o Felipe, ele fazia muito sucesso na banda, né? E daí eu tinha um cara, outro lá, que era vocalista.
Tem umas gurias que tatuaram o nome do Felipe Valerinho.
Ah, não, meu mentira. Pai, não, é eterno.
Sem foto eu não acredito, vocês não trouxeram.
Tem foto, pior que tem uma foto. Mas tem que achar, mas tem.
Chocada com essa informação.
E aí deu um problema lá com o cara que era vocalista, ele saiu. E aí o Felipe foi promovido a vocalista da banda.
Minha primeira promoção.
Vai história e tal. Uma hora começa esse negócio de banda de pagode, obviamente. Era uma moda só, e ninguém ali era assim, nossa, do pagode, como eu sou pagode.
Uhum.
E daí a gente, e o Valerinho começou a mostrar umas músicas, a gente começou a ficar amigo depois de ensaio, ficava conversando, começou a ter uma afinidade, e ele começou a mostrar as músicas que ele fazia a composição.
Eita, agora que...
Não pesquisem.
Pesquisem.
Não, e assim, daí...
Tem um pouco de analfabetismo funcional, na maior parte das letras. Então, eu reconheço.
Mas enfim, aí começou a surgir a ideia de lançar o Felipe. E aí com uma visão nossa mais, digamos, empreendedora mesmo, fazer um negócio sério. Sair um pouco da balada, não sei o que, bagunça, pra fazer um negócio sério. E daí a gente foi de cabeça nisso.
Isso, Ferrugem não tinha entrado ainda.
Nada a ver.
Ah, tá.
Quando eu conheci o Henrique na faculdade, ele me falou que tinha feito isso e tal. Eu falei, pô, interessante. Porque logo que eu entrei na faculdade, eu vi o seguinte, eu fui pra lá porque eu quebrei. Quebrei a empresa, não sabia administrar, era um caos aquilo lá, era igual uma loteria, assim, ganhava 100 mil numa festa, perdia 70 na próxima, aí gastava 40 em roupa, adolescente ao sabor da loucura. Assim,
uhum.
Né? E aí a gente quebrou, óbvio, né? E aí eu falei, bom, tem que estudar e pagar conta. E aí eu fui pra SPM estudar.
Pagar as dívidas.
Isso foi antes. Por isso que eu cheguei na SPM meio atrasadinho já,
uhum.
Aí pra poder estudar, né? e não, tentar não quebrar de novo. E aí quando eu conheci o Henrique, eu vi que ele tinha um background parecido, digamos assim.
Ah.
E aí eu pensava, pô, tem alguma coisa aqui que...
Aquela empresário coisa, do show business fracassado.
Background do fracasso.
É, no final das contas, tu tá tentando achar um negócio que tu sabe fazer alguma coisa pra tentar montar, né?
Eu acho que o que tinha em comum ali é que a gente, ambos tinham vindo de um ambiente que era muito bagunçado e culturalmente muito, muito comprometedor, assim. Mas a gente, os dois tinham tentado fazer um negócio mais sério.
Uhum.
Os três, no caso, com o Felipe também, né? Que a gente, quando começou com esse negócio, a gente foi gravou CD, videoclipe,
pegou investimento, com ator famoso, projeto, né? Plano de captação, não sei o quê.
Só pra vocês entenderem o que a gente tá falando aqui, vocês entram no YouTube, depois desse podcast, vocês vão entrar no YouTube e digitar Felipe Valerinho, vocês
não faz isso.
Felipe Valerinho o quê? Tem que ser Felipe Valerinho. Qual o nome da música?
O Thiago vai cortar na edição, não adianta falar.
Não, Chico, que não vai, Thiago.
Corte essa parte. A melhor parte do podcast.
Não, depois que não, São Paulo, Rio de Janeiro, músicas mais pedidas na rádio, aconteceu de tudo.
Aí, ó.
A gente fez um bolo, né?
Tinha produtor.
Olha
tinha
isso,
ó. Essa parte foi melhor.
Com Bob Marley.
Isso.
Bota na tela aí, bota
esse clipe.
Senta um clipe na tela.
Esse clipe, se vocês procurarem, depois vocês vão ver que tem participação no Reinaldo Giannichini.
Eita.
E aí vai ficando mais bagunçado.
Cara, a verdade é
assim. Não, porque no fim, o que tem em comum essas histórias? Todos tinham um projeto de merda.
Uhum.
Né? Todos os projetos eram ruins, se for olhar assim, friamente.
Uhum.
Mas existiu uma força colocada nisso.
Nossa. Séria.
Muitos, tanto que, nossa, pô, a gente fez algumas coisas.
E que movimentava muita gente.
Muito ruim. Isso.
E que movimentava muita gente.
Exato.
A gente já... Uhum. A gente já teve captação de investimento que investidores deu mal. Né? Nossa investidora lá, na época, não deu certo.
Não deu certo.
Então, investiu o risco, perdeu tudo.
Pegamos dinheiro no banco emprestado, depois ficamos anos pagando, eu e ele.
A gente, quando decidiu que não
tudo
tinha mais
isso
como...
Tudo isso antes de entrar na faculdade.
Uhum.
Quando a gente fechou, acumulamos uma dívida enorme que ficamos pagando essa dívida. Do ano que a gente terminou a operação, que foi ali por 2012, até a gente ficou pagando todo mês uma parcela, eu e o Felipe, por Itaú, até 2016, que foi o ano que a gente fundou o Brasil Paralelo.
Agora, uma coisa que eu percebo...
Faz um ano que eu lembrei de um cara que eu fiquei devendo na PF. E aí entrei, procurei ele no Instagram, nessa confusão de produtora. Ah, me empresta, não sei o que, nem lembro quanto, 2-3 mil, assim. Me empresta, ele me emprestou um dinheiro numa noite e pra pagar a segurança, ou um negócio assim. E aí eu lembrei que o cara, fiquei devendo o cara, pensei, puta, esse cara, ele não recebeu. Aí achei o cara no Instagram, mandei uma mensagem. Aí ele, pô, quanto tempo e tal, tudo isso. Eu falei, cara, tô te devendo e tal. Aí ele, meu, sai dessa. Faz 10 anos ainda.
Faz 10 anos, cara, era 300 reais.
Alivia essa tua energia aí.
Então pensa que a gente entrou, na faculdade.
Então ano passado eu tava pagando dívida ainda.
Então pensa que a gente entrou na faculdade, tipo, eu e o Lucas, a gente se encontrou lá na sala. Quando a gente começou a conversar, contar a história de vida, a gente era muito diferente da maioria que tava ali. Né? E tinha essa identificação, quer dizer, era muito aleatório, muito, e ao mesmo tempo era uma coincidência muito grande, porque você entrava ali na faculdade, a galera começando a faculdade e tal, sem, em geral, esse tipo de experiência, e os dois já tinham quebrado, dívida, puta, pauleira, vida é ruim, difícil...
Eu tinha um sócio, quando a gente quebrou, a gente ficava brincando no palitinho, não é? Se ele estiver vendo aí o Shida... Ficava brincando no palidinho quem ia ligar pros fornecedores pra dizer que a gente não ia pagar. Porque era tipo assim, puta, esse cara aqui...
Eu aprendi a me estabelecer.
Isso aqui é decorador. Pô, esse decorador é maloqueiro, decorador de rua. Esse cara vai tentar nos dar um pau.
Você não tinha um parente? Você não tinha a lista estabelecer?
Cara,
não,
e o mais
bota
louco...
Bota em ordem.
Bota em ordem.
Bota em ordem quem tu mais deve pelo valor maior. Lista decrescente. O maior pro menor. E aí tu vai arriscando até chegar em soma de 80%. É o Pareto, né? Então tu pega os teus credores que somam 80%
da dívida
e vai neles. E os que 20% tu pega, desculpa, preciso de
vai
mais tempo.
Pra frente.
Não, e assim, o mais jogante aqui, vocês contaram
depois,
um pedacinho da história, parece uma história de uma pessoa de uns 40, 50 anos, vocês não tinham entrado na faculdade
puta,
ainda.
Mas foi tipo isso.
Minha sogra sempre tira sarro de mim.
Dos 16 aos 20 ali, 19 mais ou menos, o nível de amadurecimento e trabalho, porque a gente começou nisso pra se divertir, mas foi profissionalizando, e quando veio, a gente virava muita noite já trabalhando, assim, carregando caixa, decorando festa.
Aí você viu os colegas de faculdade, o cara tava em outra vibe, assim.
Total!
Né?
Cara, eu tava...
Cara, eu tinha uma época que virou um ícone na escola, porque a van desses shows que a gente promovia e tal, me deixava no colégio direto dos do shows.
Sim. Tipo, sim, filme tinha 16 anos quando
isso,
começou.
Eu tava na escola. Começava a aula, eu tava virado. Mas acontecia, tipo, 3 vezes por semana isso, assim. É. Eu chegava, sim, vamos, e largava eu com mochila direto na escola.
Não, gente, era 4, 5 shows por semana.
Escuta, mas e os pais de vocês nesse meio aí?
Cara, no início foi soou muito absurdo, assim. Sei, eu me lembro, lá, é muito bom. Eu me lembro quando começou, assim, né? Minha mãe já na hora vetou e tal. Mas não adianta, né? Bota o negócio na cabeça, eu fiquei insistindo até conseguir. No fim, eu acho que deu certo.
Eu tinha uma ajuda que tanto a minha mãe quanto meu pai eram empreendedores de show business, né? Então isso dava uma ajudada de não ser tão diferente. E eu já tinha acostumado com a ideia de que eu queria empreender, porque desde moleque, eu lembro que essa trajetória de querer, o cara entra nessa noia de querer ser empreendedor, ganhar dinheiro e tal. E quando a primeira coisa que eu fiz quando eu tinha internet, eu lembro de pesquisar qual era a profissão que mais ganhava no Brasil, o maior salário do Brasil. E deu diplomata. Era uma lista fake qualquer, assim. Uhum. E aí, na época, era 60 mil reais o salário do diplomata. Eu lembro bem desse número. Era 60 mil. É, pelo menos era o que estava no site lá. E aí eu falei, pô, 60 mil é bom. Aí eu fui falar com meu avô, que era minha referência. Eu falei, pô, 60 mil. Ele falou assim, não vai achar que tu vai ficar rico. Aí ele falou assim, é bom. Ele falou, mas não é ruim. Aí eu falei, tá, mas então o que que é? E tu falou, tem que ter o teu negócio, tu tem que pagar o salário. Ele ficava provocando assim, né? E parecia tudo muito impossível. Então a festa foi um jeito de usar um pouco o know-how, aquele que já se conhecia mais ou menos, e tentar fazer um negócio. Porque qual é a aposta de uma noite, né? De uma festa montada? É uma coisa com pouco capital, uma alta possibilidade de retorno. É mais ou menos essa lógica. Tu monta um evento com capital X e tu tem uma possibilidade de retorno boa se aquilo der tudo muito certo. Como tudo na vida não é bem assim. Tem muitos percalços no caminho e tal. Nananana.
É, e da mesma forma, Gina, eu estudava... Tu lá nesse negócio do diplomata, eu estudava engenharia, técnica eletrônica. Nessa área, assim, fazer um negócio é difícil.
Muito capital mobilizado, muita barreira de entrada.
Fábrica, etc, sabe?
Isso. Mas eu acho que tem um negócio dessa experiência em comum aí, que eu acho que é mais interessante, que no final das contas foi assim, fundamental, porque depois a gente teve outras experiências e tal, coisas tecnicamente um pouco mais desenvolvidas, assim, trabalhei em outras empresas, Henrique também e tal. Mas a experiência de ter passado muito cedo por uma coisa assim, de passar muito perrengue, de empreender, de botar energia, de começar a desenvolver essa coisa, até mesmo de
tomar risco.
Tomar risco, falar união.
Muito, muito. Eu lembro a gente lá, o Felipe com 15 anos, eu sei lá, com 17, a gente tendo problema de pessoas, né? Tinha um cara que tinha que sair da banda, a gente teve que conversar lá, fazer uma reunião.
Tem que te demitir tipo, pessoas.
Demitir o cara, lembra? Tipo, tem um cara que ficou anos de cara comigo, depois a gente foi falar só depois de muitos anos.
Mas eu me lembro, até não sei se eu te contei isso.
Fui roubado.
Fui roubado também.
Fui roubado.
Bem no início da Brasil Paralelo,
fui roubado,
a gente chegou a falar.
O cara me que me roubou sabe.
Sabe, tá, talvez esteja vendo agora. E eu me lembro que o Lucas me perguntou assim, bem no início, a gente tava começando, ainda tava dando umas tretas, algumas desconfianças e tal. O Lucas me perguntou assim, putz, meu, tu conhece o Henrique há bastante tempo, né? Tu conhece desde, sei lá, 14, 13 anos, sei lá. E ele falou, putz, tu confia, né? Por que que tu confia nele? Ele me perguntou assim. E aí eu me lembro que eu respondi pra ele, cara, confio, cara, porque uma vez a gente quebrou e ele ficou comigo até o final da dívida pagando. Então por isso eu confio nele, sabe?
É, isso já era muito. Isso foi uma época, no início da BP, bem no...
Trazer uma parcela, mas paguei
isso,
tudo.
Isso, pagou, mas ele ficou ali, entendeu? A gente teve um sócio que sumiu. E o Henrique ficou até o fim.
Mas isso foi muito significativo, porque eu já me dava muito bem com o Henrique, com a amizade, mas quando entra uma sociedade, entra vários interesses, né? E aí, bem no início da BP, semente ainda, assim, a gente pesquisando o que ia fazer e tal, começa um pouco algumas confusões, a gente começou com uma galera, e eu lembro de perguntar pra galera, tá, mas e aí? Vocês são amigos há muito tempo, entendeu? Uhum. Você tem muito mais informação, sim, do que eu. Sim. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, cara, pô, então o cara é confiável, porque eu passei parecido, e nós éramos 5 sócios na produtora quando nós começamos em Caxias. E, cara, os caras começam a dever, os caras vão roendo a corda, vão saindo pra lá. E eu também fiquei só com um sócio, que foi até o fim.
Não, tinha um agravante.
Pagando conta,
principal,
entendeu?
Dívida que a gente ficou
e pagando. E é o cara que eu confio até hoje. Que eu faço, não, pô, esse cara aí é confiável.
É que na hora de pagar a conta que tu vê, né?
É, não, pô, é isso aí, entendeu? Então, é um critério de amadurecimento.
Um grande critério de confiança, e isso a gente aprende só com essas experiências, né? É a relação da pessoa com o materialismo. Ou seja, qual que é, vamos dizer assim, o valor que a pessoa dá para as coisas materiais, né? O quanto de valor ela dá, quantas coisas ela coloca acima, né? Claro que você abre mão de algumas coisas para ganhar dinheiro, para ter profissão, abre mão de descanso, abre mão de conforto e tal, tal, tal.
Sim.
É, eventualmente até numa situação de você...
A questão é
ter que demitir alguém que você gosta e tal. Uhum. Agora, tem algumas pessoas que nessa coisa de abrir mão por dinheiro, elas vão abrir mão de coisas... Vai subindo o nível de coisas que ela abre mão. E aí, abre mão de combinados, abre uhum. mão de aquela palavra que ela deu, abre mão, às vezes, de valores, mas, né? Então, tem um ponto assim, beleza, todo mundo tá ali, tá na vida lutando, etc e tal, beleza? Mas, cara, na hora que, meu, bicho pegar, na hora que eu tiver que botar todo o dinheiro que eu tenho no banco pra cumprir um combinado que eu tenho com o Lucas, a hora que eu tiver que, meu, falir e me ferrar, mas pra cumprir o negócio uhum. que nós temos aqui e tal. Quem que vai estar nessa hora? Então esse que é o critério e vários não ficam.
E o cara que vai queimando essas pontes, pelo menos é o que a nossa experiência vem dizendo até aqui, ele vai queimando uma espécie de score social, assim, né? Não tem, cara. Olha só, é uma experiência de 16 anos, 17 anos, que impactou no começo da Brasil Paralelo, como é que a gente criou nossos elos de confiança, que hoje dá na Brasil Paralelo num time que a gente confia muito no outro e tal. E sei lá, o que a gente tá fazendo agora também vai impactar lá na frente, entende? Uhum. Então tu vai criando, a tua biografia ela é muito integrada, assim, sabe? Tu vai fazendo besteira no caminho, vai...
Tem uma frasinha que a gente usa bastante que é o seguinte: quebrar regras, sim, pra melhor, pra pior nunca. Então, temos combinados, né? Uhum. Temos combinados aqui, eu e tu, Morrison, fizemos um negócio, tem tal, 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 tal. Quebrar regra, até é legal, se for pro bem.
Sim.
Cara, seguinte, eu combinei que eu ia te pagar 5... Mas, cara, vou te pagar 10. Porque, meu, foda. Esse tipo de quebra de regra é legal. Uhum. Tem que ter. É importante você volta e meia quebrar a regra pra você mostrar que tem coisas que valem mais do que o contrato.
Uhum.
Então, quebrar regras pra melhor. Isso é um.
Isso
uma,
que
é a regra de ouro, né? Entregar mais do que coisa. E nunca pra pior. Sim. Mesmo que o teu prejuízo seja enorme. Nunca descumprir um combinado. Uhum. Nunca, nunca. Cara, mas puta, isso vai. Sabe, tem uma coisa que é o seguinte, ocorre muito. A gente faz um contrato, um acordo aqui, de um projeto, eu tenho meus compromissos, tu tem os teus, e a gente começa a fazer o projeto. O projeto começa a dar meio errado. Começa a dar meio errado, começa a custar demais, começa a custar a vida, pra trabalhar muito empenho, etc e tal. Aí eu chego pra ti e falo, pô, amor, a gente combinou lá atrás, né? Mas aí, cara, tu vê, o negócio não foi muito, tu não fez aquele... Começa a botar umas desculpas, né? Tu não fez aquela outra parte que era combinado, não sei o que e tal... Então sim, cara, eu tava pensando o seguinte, eu acho que aquela parte lá que eu tinha que te pagar, eu acho que não é justo te pagar. E não sei o que tal, papapá. Cara, isso acontece muito, cara. Isso é a pior coisa que pode fazer. Isso é a pior coisa, cara. Nunca fazer isso. Nunca, nunca, meu. Rolou esse assunto aí, falcatrua. Então assim, cara, começou a dar errado, vamos cumprir tudo, conversa, ó, mesma coisa, cara, não tá dando certo, legal, é o seguinte, nós vamos até ali onde tá o combinado, o contrato, eu vou te pagar tudo que eu tenho que pagar, tu vai fazer tudo, eu vou fazer tudo, no final. Só que nós temos que revisar que o projeto não tá muito bom. Tá?
Sim.
Então, assim, essa coisa de já que não querer pagar o que deve...
Premissa, é premissa do falcatrua não assumir a responsabilidade.
Uhum.
Até quando tá dando bem as coisas, sabe?
Contrato não, é contrato.
Sai fora.
Ah, mas o cara assinou o contrato e depois não cumpriu nada que fez mesmo. Tu assinou o contrato e no contrato dizia que tu ia pagar o cara. É. Então paga.
Uma coisa pra vocês. Vocês três são muito... Vocês são muito sinérgicos. Vocês se dão muito bem, claramente. Você ia falar isso, né? Muito sinérgicos, mas vocês são muito diferentes. Então, por exemplo, em várias coisas. Exato, era aí que eu queria entrar. Você, sanguíneo, o Felipe, fleumático, e o Lucas, colérico, e a gente que tá aqui convivendo com vocês.
Descobri isso recentemente,
né?
Fleumático
é muito
fleumático.
É um nome chique. É um nome chique pra preguiça. Não, é mentira. A gente sabe que isso funciona bem, assim. E a gente que vai conversando com vocês, aqui vai convivendo, a gente vê que o Lucas é mais na dele e é um cara muito obstinado. O Valerinho parece que ele vai entrando...
No mundo
ele,
da lua.
Ele, não, e vai dando tudo.
Viajando,
e o Henrique faz amigos e influencia pessoas. É uma coisa assim, impressionante. Cada um parece ter um papel muito bem definido. E eu queria saber... vou direcionar a pergunta, mas aí vocês fiquem à vontade. Queria saber, ô Lucas, os prós e os contras disso, sabe? Assim, primeiro, saber se você vê esses papéis... essas diferenças como complementares, se isso foi importante no processo da BP, e saber se tem arranca-rabo por causa disso também.
Eu acho que os contra, assim, a minha resposta é um pouco política, mas ela é bem o que eu penso, né? Cara, continua dando um eco muito chato no meu fone aqui. Tô fazendo o papel do artista.
Aí, todo mundo.
Cara, tem um cara que tem um botão de eco assim. Tá, voltou. Cara, eu acho que tem, com certeza, pra construção do negócio e tal, não... se não fosse assim, acho que não teria dado certo, sinceramente. Não da forma que deu, talvez de outra forma teria dado. Mas foi muito complementar em vários aspectos, isso foi extremamente positivo. Acho que nessa linha mesmo que você colocou aí. É, da questão do negativo, eu acho que tu tem que estar disposto a querer aprender muito, né?
Uhum.
Pelo menos foi a minha percepção nessa história, sabe?
Porque eu acho que a diversidade é o chave do sucesso. Só que, como todo sucesso que tu tem que conquistar, vai custar muito.
Porque eu costumava ver... Teve uma regra, teve uma época na minha vida que eu ficava tentando ver por que que dá certo, o que dá errado. Sabe aquela coisa assim? E aí eu olhava e falava, não, mas pô, esse tipo de comportamento dá certo também. Entende aquela coisa? Não é só o jeito que eu gostaria que fosse as coisas que dão certo. A vida não é uma prova de universidade. Tem várias respostas que dão certo, né? Não é só uma resposta certa.
Sim.
Então tem vários jeitos de fazer as coisas, e claro, tem que ter uma sinergia em todos eles, né? Mas com o tempo, acho que aprendendo que a gente olhava para o mesmo lugar e queria chegar muito lá, normalmente a gente foi vendo ao longo da trajetória que tinha mais problema na comunicação do que no objetivo. Tipo, a gente estava desentendendo alguma coisa, entendeu? É porque eu não consegui explicar, o Valerinho não conseguia explicar, o Henrique não conseguia explicar, e a gente parecia que estava brigando. Mas tu vai... Aí quando baixava a emoção e todo mundo colocava as coisas com mais calma, tu ia vendo que, opa, peraí, as diferenças não são as que pareciam, pelo menos, entende? Eram outras. Ou o cara tava falando aquilo num dia e na semana que vem já nem pensa mais isso. Então tu vai aprendendo a dar valor pra realidade concreta do negócio e parando de dar valor pra que o cara fica conjecturando na cabeça dele. É a minha experiência, pelo menos.
Uhum.
Então acho que com o tempo eu aprendi muito a respeitar e aprender com esse perfil. Eu era mais combativo quando entrei na Brasil Paralelo, no sentido de opiniões e divergências. Acho que ao longo dos anos aliviei bastante essa parte. E consegui também aprender outras coisas, ver outras coisas e ver que às vezes o cara discorda de mim, mas, meu, sei lá, a gente não vai botar essa discordância em xeque hoje,
só
sabe?
O caminho vai lapidando nós dois. Quais os motivos de arrancar rabo?
Cara, olha só.
Quem olha pra vocês e fala, vocês nunca brigaram, vocês não brigam, vocês são... Porque é uma sinergia realmente que a gente percebe dentro da empresa aqui.
Eu acho que é interessante.
Né? Vou dar um red pill aqui que eu acho que é interessante.
Mas o que você ficou
teve arranca rabo, tá? Teve arranca rabo.
Teve muito.
Entre nós três, teve uma fronteira que pelo menos eu lembro, vocês me corrigem se eu estiver errado, que tinha um certo respeito, assim, o arranca-rabo a gente já discutiu entre nós três e tal, mas eu não lembro, pelo menos, de ter uma discussão com o Henrique ou com o Felipe, que a gente... Essa discussão de novela, assim, sabe?
Tem um cara mais velho, amigo nosso, que nos mentora desde o início da BP, que ele falou uma coisa uma vez sobre uma das brigas que a gente acabou tendo, que ele falou assim, olha, emoção faz parte, né, da vida e às vezes a gente não controla ela. Ok. Isso é aceitável. O problema é que tem algumas coisas que às vezes a gente fala no caso da emoção que não tem volta. Então tem que ter um certo cuidado, porque por mais que muitas vezes, como o Lucas falou, a gente tenha se emocionalizado um com o outro, e a gente já pode entrar nisso, posso contar mais ou menos como foi algumas o princípio de algumas coisas, que é bem simples de entender até. Mas o fato é que a gente conseguiu ter o controle de nunca ferir o outro demais, né? Nunca falar uma coisa... Nunca desrespeitar, nunca descumprir um negócio e tal, porque isso é o problema. Quando tu deixa o teu descontrole emocional, que é normal, todo mundo tem em algum momento na vida, mas quando tu deixa o teu descontrole emocional, é causar um dano muito grande, né?
Uhum.
E aí, puta, é um ciclo vicioso. Mas olha só, o que tu falou é o seguinte, pensa bem, olha só. Eu pelo meu perfil, que a Lara descreveu mais ou menos cada um aí e tal, eu sou muito, sempre, otimista, aquela coisa do... Cara, tem tendência de se relacionar bem com os outros e tal. Eu já percebi há um tempo que eu tenho uma tendência a sempre estar puxando pra cima as coisas, né? Sempre botando a ideia de um sonho grande, etc e tal. Então, acho que o papel do otimismo e tal. Aí tu pega, o Lucas é um cara muito pragmático, né? Só que o pragmatismo do Lucas, em contraste ao meu otimismo, vamos dizer assim, pra mim soava como um... No início, que não tinha... Soava como um pessimismo excessivo. E no início tu vai, daqui a pouco a terceira, a quarta, a quinta, tu já criou uma implicância. Então, às vezes eu trazia uma ideia e o Lucas botava um ponto pragmático ali. Então, pode até ser que às vezes ele tenha puxado demais, mas o fato é que eu já tinha criado ali uma sensibilidade extrema. Então, às vezes o Lucas, eu falava, trazia uma ideia, o Lucas dizia, cara, só tem que cuidar com tal coisa. Aí dizia, não, mas tem que cuidar, óbvio, não sei o que, o problema não sei o que, agora nós vamos fazer por causa disso? Tal, tal, tal. Aí, porra, dava uma
situação. Eu consigo imaginar ele falando isso desse jeito.
E aí você tem que superar isso em algum momento. Como é que você supera isso? Bom, as duas vias. Por um lado, cada um tem que saber que tem uma tendência a cuidar. Então eu, por um lado, tenho que saber que eu sou um cara muito de muitas ideias e que às vezes não adianta ficar trazendo, porque isso de fato pode atrapalhar, pode gerar ansiedade e tal. O Lucas, pelo lado dele, sabe que ele é um cara muito pragmático, que às vezes ter que deixar uma ideia rolar na reunião e não botar tanto... Cada um cuida e, ao mesmo tempo, você tem que saber que você tem que aprender com o lado do cara. Então, eu aprendi, por causa do Lucas, a ser mais pragmático. Eu aprendi o valor de olhar as coisas com um olhar mais
onde
crítico.
Onde que o Valerinho entra nisso aí?
Minha visão, tá? Uhum. Aí, acho que cada um... Inclusive, isso pode não ser a única característica do Lucas. Essa é a que pegou pra mim. A do Valerinho é a seguinte. O Valerinho é muito mão na massa. Esse jeito dele, assim, meio tal, ele foca no negócio, fica capaz de ficar 20 horas na frente do computador trabalhando.
A gente já viu essa foto, inclusive.
Então.
Essa foto é icônica. Coloca essa foto aí na câmera. Valerinho sem camisa, no meio dos escombros.
E aí, eu sou um cara sanguíneo e tal, disperso pra caramba. Eu faço 30 coisas e não termino nada.
Tamo junto.
Entendeu? Então, o que acontece? Eu levanto um monte de bola e o Valerinho é o cara que geralmente tá assim, não, mas quem vai fazer? Tal. Pô, então várias vezes já deu, né, treta. Sim. Eu digo, não, mas quem tem que fazer? Não, mas é que não tem gente pra fazer isso, aí tem que ter equipe, que não sei o que e tal. E eu digo, não, mas a gente arranja equipe, a gente monta equipe, como se fosse, né? Então Sim. Eu tô vendo o lado, né, como se fosse muito fácil fazer, e ele tá vendo. Então, claro, precisa um pouco dos dois, precisa um pouco da minha loucura, precisa um pouco do pragmatismo dele, precisa um pouco do pragmatismo do Lucas e tal. Então, isso pra mim foi muito aprendizado, mas demorou, então teve muita discussão no meio do caminho.
Você acha que você é esse meio termo aí, Valerinho?
Ah, meio termo, termo de merda, né? Não
sei se... É porque você tá bem no meio e a gente tá nos dois que estão falando, isso. Foi a expressão que veio.
Não, mas eu concordo com a avaliação, acho que tem um pouco disso, sim. Acho que boa parte dos nossos conflitos se davam um pouco nessa seara aí, né? De o Henrique é um cara que tem um otimismo extremamente forte, assim,
irritante,
né? Às vezes um pouco... às vezes um pouco irritante e tal, né? Então... É sempre aquela coisa de tu calibrar, só que é importante também, porque um cara que, né, que tá sempre enxergando a coisa muito grande, né, uma visão muito ambiciosa e tal, isso ajuda, né, é importante ter isso, manter isso é difícil, né. Então, acho que aos poucos a coisa foi se equilibrando, mas eu acho que, independentemente de perfil, né, porque não significa que tu vai juntar um perfil XYZ e sempre vai dar certo, né. Tanto que, enfim, teve outros casos, teve, enfim, pessoas que não entrosaram, que não deram certo, também tinham perfis legais e tudo mais. Uhum. E a coisa é muito orgânica, assim, né? E eu acho que tá muito ligada a um pouco isso que o Lucas falou, né? Porque tu precisa entender que o ser humano, ele também sempre tem o pior ali dentro dele, né? Só que tu não pode tomar isso como um fato da realidade para criar pressupostos e reagir a ele, né? Esse que é a diferença do negócio. Eu sei que o Lucas, ele pode ficar confabulando, né? Várias coisas na cabeça dele, e eu posso ficar tentando deduzir o que ele tá confabulando. Ah, eu acho que o Lucas me acha tal coisa, ou ele acha o Henrique tal coisa, ou o Lucas acha que esse projeto vai fracassar, ou não sei o quê. Né? Sempre tem, todo mundo faz isso o tempo todo, né? A gente tá sempre tentando prever as coisas e se antecipar e tal, né? E a mesma coisa com o Henrique, né? Eu conheço o Henrique há muito tempo, eu sei que o Henrique tá enxergando tal coisa, eu sei que tal coisa tá incomodando ele e tal. E tu conseguir separar do que eu acho que ele tá pensando, com o que de fato ele tá... Realizando na
que pode vida. Passar muita merda na cabeça. Isso. A questão é o que o cara faz na prática.
Porque todo mundo tá lutando contra si mesmo, contra os seus riscos, sabe? E se tu ficar agindo com base no que tu... Porque isso contamina, influencia e tal, né? Tu vai começar a criar um nível de distorção, que daqui a pouco vocês estão brigando de se xingar feio e estragam uma amizade, uma sociedade, por causa de... Cara, beleza, ele tem. Eu tô. Pode até estar certo o que eu acho que ele pensa, entendeu? Mas não importa, o que importa é o que ele faz na prática, entendeu?
O que ele faz na prática é a decisão que ele tomou, né? Entende? Tipo, tudo que
e
ele
como
passa
ele
na
lida
cabeça...
com esse negócio.
A gente vai criando intimidade e começa a olhar, ou começa a conhecer o lado ruim das pessoas. Isso. Só que a gente, às vezes, a gente maximiza isso. Né? Só
Total.
Porque a gente acha que a pessoa tá pensando, tá fazendo, tô olhando aqui pra Lara assim, a Lara já tá com aquelas coisinhas dela, já pensando nisso aqui
e tal. E aí vem o espaço.
A gente tem a piada, desculpa interromper, mas a gente tem a piada que é.
Boa.
Ah, o Arthur já vem com esse cabelinho.
Já vem com esse sorrisinho dele.
O Valerinho já vem com
essa cara. Já pega o Lucas daquele jeito, né? Entendeu? Isso começa a se grar, tem que tomar muito cuidado, principalmente. Quando tu começa a criar um ambiente propício pra fofoca, falar mal do falar dos outros pelas costas. Porque é meio que aquele espaço de descarrego pra tu poder falar tudo aquilo que tu tá deduzindo que tu acha que o cara, né,
isso,
que ele pensa, o que ele acha dessa situação. E se tu começa a alimentar isso...
Cara,
né?
tenta botar regra na tua vida.
Né? Meu, tu tem que bloquear isso aí.
Se tu começa a alimentar regra, isso... Né? Mas é que aí que tá o ponto,
não
cara.
Não pode falar mal de ninguém
se
nunca.
Se tu começa a alimentar isso...
É a regra
isso que era
difícil,
só uma,
mas...
Isso que era só uma dedução, não
vira
sei o que e tal.
Vira uma bola
começa a crescer, velho. Aquilo começa a virar concreto
pra ti.
Vira
uma rádio patrulha dentro,
daqui
já trabalhei
pouco,
em empresa,
daqui a pouco
o
Henrique me pede, eu alcanço o lápis aí. Ah, mas tu tá sempre nesse negócio do lápis. E é assim que
depois vai.
Então é um policiamento.
Tem outro amigo,
mas... é uma dica concreta que eu deixo, cara. Sócio não pode falar mal do outro. Sócio pá. Não pode. Não, cara, pá, puta, você tá me
começou
vendo nessa sociedade.
Velho.
É tipo casamento.
Esquece, cara, sócio não pode rápido. Falar mal do outro. Tem que bloquear. É zero, entendeu?
É difícil. É
zero.
É difícil. Tu vai de vez em quando fazer porque é normal. É muito impulso pra fazer essa merda. Mas, bota. Eu tinha um outro amigo nosso mais velho também que tinha essa sabedoria. Eu percebi. Ele forjou muito no comportamento dele isso. Ele nunca fala mal de ninguém. Nunca, 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 né? Ele falava sobre isso e tal. E eu vejo assim, é difícil, eu não consigo. Mas só o fato de eu ter aprendido isso com ele, ter colocado isso como princípio, eu já me esforço. Já ajuda muito.
Você já pensa nisso.
Eu vejo muita gente fazendo essa cagada. E o problema é que é um vício que tu começa a alimentar e ah, todo mundo tem isso, todo mundo tem essa risa, mas quem não controla isso tem
quanto
uma
mais tu passa
ruim.
Essa barreira, quanto menor mais. É a tua sensibilidade pra tu perceber que você tá fazendo
eu
isso.
Eu imagino que esse comportamento isso... de vocês que vocês estão trazendo aqui hoje pra todo mundo que tá nos ouvindo, né? Também tem a ver com a causa que a Brasil Paralelo, né, é pro Brasil, né? Eu acredito que vocês vão pensar assim, ah, eu não vou também me dispor, ou brigar, ou criar uma rixa ali dentro, porque, cara, olha o que a gente está fazendo aqui, né? Olha o que para onde, qual que é o norte, né? Qual que é o nosso objetivo, a nossa missão aqui? E eu queria entender, assim, qual que foi o turning point para vocês lá? Pô, vocês eram jovens, faculdade, aquela coisa toda. Tudo bem, vocês já estavam mais maduros do que os seus colegas de trabalho, né? A gente não vai entrar naquela seara de ah, como surgiu a ideia da Brasil Paralela, mas eu quero entender, tipo, de onde é que, sei lá, o conservadorismo entrou na vida de você? De onde é que você fala, cara, o mundo tá uma merda, que tá ruim isso aqui, a gente precisa, sabe, fazer alguma coisa pela cultura do Brasil.
Eu diria o seguinte, mas arriscaria dizer que não é o conservadorismo, né? Uhum. Acho que se o conservadorismo é uma tinta do negócio, então, no início do BP, assim, nem esse termo nem era muito conhecido por nós. Uhum. Acho que a questão é o seguinte... Acho que pra gente ter dado uma acelerada ali no processo, isso acho que foi o que tinha em comum entre nós, a gente deu uma acelerada no negócio, a gente logo teve uma série de percepções e nós ficava trocando entre nós isso. E aí daqui a pouco a gente, com essa sede de entender a vida e tal, a gente acabou tendo acesso a alguns pensadores e algumas coisas através da internet, que dá toda essa possibilidade. Então acho que de uma certa forma pra
isso
nós...
Isso na faculdade?
Hoje, isso na vida.
Desde sempre.
Assim, a faculdade, pelo contrário, ela tirava o tempo, né? Dizendo, uhum. Então, assim, mas claro, na época da faculdade. Mas o ponto é o seguinte, eu acho que a gente criou a BP justamente como um reflexo daquilo que a gente queria na nossa vida. Ou seja, a gente começou a perceber que existia um problema cíclico ali naquela cultura que a gente vivia, naquela cultura, seja a dos adolescentes ali, de balada, etc e tal, seja no lado mais musical, que a gente, não é nem tô falando de gênero aqui, pagode ou não e tal, sei que não entrar nesse ponto. A questão é das bandas, do ambiente cultural no Brasil, como que se construía, logo a gente começou a entender esse negócio de Lei Rouanet, etc e tal. E aí, hoje, de uma certa forma, a missão da BP é traduzir para aquelas pessoas que também, como nós, vieram de um caldo cultural muito pobre, né? Claro que a gente teve educação muito boa, nossos pais, mas não era, quando eu digo caldo cultural, assim, nós não consumia alta cultura, nossa, uhum. E tal. No fundo, até meus pais colocavam música clássica em casa, isso ajudou bastante. Uhum. Mas assim, sem conhecer, assim, muito, sabe? Então, acho que a gente tinha esse desejo, foi realizando ele, e ao ir realizando ele, foi criando a Brasil Paralelo como um rastro para outras pessoas realizarem também. Então a gente se vê como amadores nesse processo de querer entender a alta cultura, de querer entender a história. Então a gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é todo mundo que vai pegar o volume de 10 livros da história da igreja, que nem o Freire, que vai devorar e vai entender, né? Então a gente precisa traduzir isso, né, com o fio da meada da história, etc. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Pra tudo, a gente vai tentar...
Tem um negócio que é importante, que a cultura entrou na minha vida como ambição. Ela não entrou como ela em si mesma, entende?
Isso. Conta pra nossa história. Onde que ela entrou?
Ela entrou como ambição, ela entrou porque eu queria saber como dar certo, ficava claro que tinha como dar certo e como dar errado na vida. Depois a gente foi aprendendo melhor o que é dar certo e o que é dar errado. Mas isso era, para mim, desde um ponto zero já, né? E em casa e perto da minha família, as pessoas que tinham, que tiveram certo, aspas, que eu tinha essa percepção delas, elas tinham como uma biblioteca. Então isso para mim era um símbolo forte, né? Eu via que eu entrava na casa do meu avô e de alguns amigos dele e tudo
você
mais.
Você fala muito do seu avô, assim, ele foi
uma
figura.
Foi
assim,
o cara de primeira divisão, assim. E aí eu chegava nesse ambiente, porra, biblioteca. Era um troço que me chamava a atenção. Eu falava, porra, esse cara tem livro pra caralho, né? Por que isso e tal? E aí a escola dizia que era importante ler, mas era muito diferente o discurso. E eu não me lembro como eu desenvolvi essa relação de mais proximidade. Em algum momento eu fiquei mais próximo. Não lembro exatamente como. E aí veio a pilha, o vô dizia o seguinte, dizia pra minha mãe, era uma... Dava, porra, que saudade, era uma coisa muito legal. Ele dizia pra minha mãe, pô, esse teu moleque aí tem que ficar rico, hein? Ele vai sofrer se ele não for rico. E aí ela falava, ah, por quê? Eu ficava de criança ouvindo essa conversa, né? Porque eu falava assim, olha aquilo ali. Porque o meu avô ia deitar, eu pegava os roupão dele, que ele tinha uns roupão da hora, assim... Rolex, essas porra, sabe? E aí eu ficava, tipo, curtindo a madrugada na casa dele, assim, sabe? Ia pra sacada, ele ficava curtindo. Só que eu tinha 8 anos, né? Então eu ficava olhando, viu? Ele ficava assim, pô, esse moleque aí vai se fuder se for
pobre. Gostos finos.
E aí ele falou, ele tem um gosto ruim e tal, de agradável, etc.
Gosto caro.
Isso. E aí isso impactava já, né? E ele, em algum momento, acho que ele resolveu me dar um aconselhamento, alguma coisa assim, de falar assim, cara, no caminho que tu tá indo, tu não vai conseguir isso aí e tal. mas é um pouco isso. Eu me lembro quando eu falei a produtora, eu fui conversar com ele, dizendo assim, ah, eu tô num dos piores anos da minha vida e tal, vô. Pô, quebrei aqui a produtora, tinha terminado o namoro, tudo tava muito ruim, né? Não tinha perspectiva. Vou fazer o quê? E pra minha surpresa, ele não me consolou, ele me puteou em muito. Né? Ele falou assim, pô, com quantos anos tu tá... Porra, que responsabilidade do caralho. Tu era pra estar estudando, trabalhando. Como é que tu tá te lamentando aqui, não sei o quê? Que vergonha isso aqui, sabe? Tipo, e ele me puteou por aquele desabafo.
Era o que você tava precisando naquele momento?
Ah, cara, foi ruim, né? Mas assim, acho que ajudou e tal. Aí ele botou muito essa noia. Ele falou assim, não, mas o que, que tu tá estudando? O que, que tu tá fazendo? Não tem universidade. Que universidade, sabe? Já puto assim com a ideia de que... não tenho perspectiva de que universidade eu vou fazer e tal. E ele já se irritou um pouco com tudo isso aí. Sim. E aí ele começou a me dar umas tarefas, do tipo assim, ah, vamos limpar as armas, vamos limpar os carrinhos, vamos ali não pegar as ovelhas, sabe? Isso era interessante em algum aspecto, assim, me ajudou um pouco, e ele começou a me passar uns livros muito bacanas para ler e tal, entrou biografias empreendedoras, coisas nada a ver com empreendedorismo, psicologia e tal. E aí, de lá para frente, eu comecei a ter uma vida um pouquinho mais regrada nessa coisa de estudo, porque eu comecei a gostar. Mas era tudo muito...
Isso foi com quantos anos, exatamente?
17, 18, tá? Uhum. E antes eu só tinha lido com coisinha de por esporte, assim. E aí de lá pra frente eu consegui começar a gostar dessas coisas de verdade, assim, elas criaram um outro tom pra mim, outro significado. Então. Só que aí tem um segundo cara que hoje as pessoas zoam e tal, porque aparentemente ele é meio à esquerda, alguma coisa assim, mas o Clóvis de Barros foi uma influência muito importante pra mim. Ele entrou, eu descobri as aulas dele no YouTube, assinei o site na época que ele tinha de cursos e tal, cursei muitos cursos dele online, e também foi um cara importante porque ele me deu uma história do pensamento, da filosofia, e tinha um pouco já essa semente de querer entender um pouco a vida, né?
A retórica dele é incrível.
Você ele tinha
tem
essa coisa
um
de
vídeo dele aqui do brilho, que é maravilhoso aquele vídeo.
Senta assim. A bunda e estuda. O cara escreveu, você só
ele
tem que estudar.
Ele tem esse clima facilitador, motivacional e tal, isso é muito bom. Mas o ponto é que ele dava essa história do pensamento, e aí eu tinha um tesão imenso por ver essas diferentes formas de ver o mundo, sabe? E ele sabia vestir o pensamento de cada autor e tal, isso era bacana. Só que tava tudo meio desorganizado ainda pra mim, tá? Então... Na universidade, eu entrei muito otimista na faculdade, tá? Muito otimista. Nossa, otimismo demais. Comprei.
Quase um Henrique.
Cara, comprei bibliografia complementar, entrei em empresa júnior, passava o dia inteiro na faculdade, entendeu? Cara, eu chegava na faculdade de manhã e saía às 11 da noite, entende? Então, foi um nível de otimismo, assim, muito grande.
Isso mesmo depois de falir ali?
Não, isso logo depois de falir, quando eu fui pra universidade. Otimismo imenso.
Mas é porque você achou o quê? Que finalmente 10. Eu vou aprender, tipo, como gerenciar a minha empresa.
Cara, pra mim é o seguinte, eu vou tirar 10 em tudo e deu. E aí, muito otimista, assim. Só que, cara, tu vai vendo que tirar 10 ali te iguala um imbecil, não te iguala um sábio, né? É. E aí tu fala assim, cara, mas tá errado isso aqui. As pessoas... Tinha umas colegas minhas que ficavam buscando laurea acadêmica, olhavam, não vai dar certo, posso estar julgando aqui, mas não vai. Tá errado isso aqui, não vai dar certo isso aqui. E aí começa uma implicância, etc. Aquela coisa, toda a faculdade de administração tem uma implicância natural no sentido... Quem é mais acadêmico, quem é mais mundo na massa, já tem essa implicância tradicional no mercado e tal. E eu entrei na galera que tinha essa implicância. E falar, pô, isso aqui é muito acadêmico, tem que ser mais mão na massa e tal. E aí tudo vira, eu não sabia bem o que, que eu estava criticando ali, mas aí tudo vira quando eu comprei um livrinho, quando me emprestaram um livrinho, chamado Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. E esse livro eu comprei porque eu achava que era um livro de... Comprei não, peguei emprestado porque eu achava que era um livro de argumentação.
Pra pegar umas manhas ali.
Pra pegar umas manhas. Não, eu já sabia que era uma parada elegante, assim, de Schopenhauer, embora o título brasileiro seja esse. Mas eu achava que era umas manhas de argumentação. Esse livro é um livrinho de 200 páginas e as primeiras 100 páginas eram um prefácio do Olavo de Carvalho. Eu não sabia quem era o Olavo. Aí eu... Cara, assim, as primeiras 100 páginas desse livro são muito boas. Mas é espetacular, assim, não é? Sabe? É um negócio que tu lê e fala assim, caraca, cara.
Que melhor isso? Que o livro.
Melhor que a faculdade.
Pronto, agora tu entregou a prova de que a gente isso, é a brasileira do Olavo.
E nós vamos chegar nesse momento. Relaxa, ele tá aí chegando.
Eu li essas 100 páginas e falei assim, caralho, cara, que foda esse negócio. Então, fui procurar o Olavo no YouTube e o primeiro vídeo que eu caí dele foi uma aula sobre Herbert Marcuse. Falando sobre revolução marginalizada, né? Representar os marginais da sociedade e tal. Eu terminei e falei assim, pô, puta velho louco do caralho.
Gostei, coisa, quero mais.
Aquela coisa clássica, né? Pô, puta velho louco do caralho. Dei uma adormecida naquilo. Só que logo depois veio eleições, Aécio e Dilma, e um pouco antes da eleição saiu aquele livro dele, O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, que é uma coletânea de artigos que o Felipe Moura Brasil fez. Todo mundo comprou aquele livro na época, tava uma febre, assim, entre jovens mais à direita, digamos assim, que não entendiam bem ainda o que significava ser mais à direita. É, eu também comprei, li esse negócio, estudei bastante, assim, pô, ele recomendava notas de rodapé, livros e tal, e eu fui atrás desse negócio e me vi muito envolvido naquilo. Eu nunca fui o Olavete tradicional, assim, de tipo, aulas do COF ao vivo, acompanhando, mandando aula, pergunta pro professor... Porque também os gregos já me conhecem, tudo que é uma panelinha, eu tento fugir tudo que dá. E tinha esse clima de panela, assim, no Olavo, bastante, né? Então, isso aí a gente nunca foi, assim, tipo, na volta. A gente gostava das ideias que estavam ali, mas não gostava de viver um grupo social que parece que tu gosta daquelas ideias, porque tu tem um grupo que gosta, entendeu? E de lá pra frente, de lá pra cá, em resumo, todas aquelas sementes que foram plantadas... Muita gente fala do Olavo. O Olavo é um excelente pensador, é óbvio que ele se tornou um polemista... espetacular ao longo da carreira dele, fez polêmicas imensas e acho que seria impossível concordar com tudo que ele fala, ninguém concorda e nem sei se ele concorda com tudo que ele fala. Mas o ponto é, aquilo ali pra mim sempre foi uma interface, assim, que eu pensava assim, pô, esse velho é maluco, sabe? Ele gosta de fazer polêmica e tal, mas o ponto que chamou atenção, acho que por parte que se envolveu, nunca foi isso. Se tu pegar esses livros dele que ficaram famosos, tipo Jardim das Aflições e tal, e for ler... É outra coisa que tu encontra, muito diferente. Não, não quero dizer que é outro ser humano, com certeza é o mesmo, mas é outra coisa que eu quero dizer, é densidade de conteúdo. E mais do que isso, ele abriu a porta nessa época, talvez não para pessoas mais velhas que estavam dentro da universidade, tipo nosso amigo Marcos Boer, a gente conhece umas pessoas que já estudam isso há muito tempo, mas no mercado de internet, mainstream, assim, ele abriu a porta para muitos autores que a gente não fazia nem ideia que existiam. Uhum. Né?
Tinha nem tradução, né?
Nada. Então,
pô, essas Scruton, coisas, tipo, não Roger tinha tradução.
Scruton, Eric Veglin, Lila Velha, essa filosofia mais conservadora, sabe?
Até Ortega y Gasset.
Russell Kirk, Ortega y Gasset.
Nunca tinha ouvido falar isso.
Essa bibliografia toda que a gente vê hoje nesse galera Instagram, ela foi, de certa forma, apresentada lá. Ela já existia, tinha gente que conhecia, mas ela popularizou.
Era muito underground,
assim. Isso, ela pegou mais tração lá. E aí isso aí é muito interessante, né? Porque eu acho que ele, com todas as idiosincrasias do Olavo de Carvalho, ele representou uma quebra numa forma uníssona de pensar, justamente por ser tão polemista. Então acho que até colaborou, entende? O fato dele ser muito polemista ajudou a chamar muita atenção e muita gente perceber essas coisas.
Com certeza o Olavo colaborou, assim, pro início dos pensamentos, aquela coisa toda. Só que eu queria perguntar para vocês três, né? Agora é a oportunidade que a gente tem aqui para poder falar disso. Muito se fala na internet, principalmente a galera da esquerda, né? que a Brasil Paralelo é uma empresa olavista, né? Que o bolsonarista, né?
Esse é um dos adjetivos.
Mas o Olavo é o guru da Brasil Paralelo. Vocês têm contato assim com o Olavo? Como é que foi o contato também com o Olavo? O que ele fez no início? Qual que é a relação do Olavo com a BP hoje e no início? Olavo?
E com vocês, particularmente? Acho com a BP que,
assim,
e com vocês.
A história é bem descritiva, sintética. Bom, um pouco do que o Lucas falou, né? Acho que ele, em alguma medida, em maior ou menor grau, teve uma influência intelectual ali em várias pessoas, né? Inclusive nós. Teve esse papel, obviamente, de ruptura, né? Um pensador, um escritor que veio de uma geração onde pouquíssimas pessoas conseguiram assim, sair um pouco do que era o senso comum de reflexão e os autores e a inspiração e tudo mais, e que trouxe um trabalho de resgate de outros autores e tudo mais. Isso criou uma ruptura que é notório de perceber, né? Várias pessoas começaram a surgir a partir daí e tudo mais. Então não tem como não ter influência, não tem como, de alguma forma, a gente não estar nesse caldo cultural. Mas é claro, de uma certa forma, eu acho que é muito mais o que ele representa, enfim, em termos de fazer um resgate cultural, de fazer uma ruptura com a hegemonia de pensamento que era vigente até então e tudo mais. Que isso acho que coaduna com o que o Brasil Paralelo faz, então acho que tem essa semelhança, do que propriamente uma relação próxima, uma coisa assim.
Ah, não tinha.
A gente conheceu ele, só para botar. A gente conheceu, na verdade, uma das pessoas que estavam nos ajudando lá no início, nos dando dicas e tudo mais, uma espécie de conselheiro, assim, que já era uma pessoa mais velha, que tinha, enfim, já um sucesso empreendedor e tal. Já tinha ido lá gravar uma entrevista, alguma coisa do tipo, tinha algum contato nesse nível, assim. E aí essa pessoa nos fez a ponte, tem um pessoal que tá fazendo um documentário aí, tal, explicou o projeto. E aí, beleza, cheguem aí, assim, nem sei saber. Até hoje eu não sei exatamente se ele, acho que hoje ele já sabe, mas na época demorou para saber se ele sabia quem a gente de fato era, assim, né? Sim. E aí a gente foi lá um dia, com as câmeras e tal, passou lá uma tarde, uma noite, sei lá,
foi 3 dias.
É isso?
Ele recebeu, marcou, e ele recebia, sempre recebeu muitas pessoas, né? Alunos que iam lá visitar, então é tradicional receber, assim, quer dizer, então era comum, e como foi conosco, muito comum receber lá. Foram 3 dias que a gente ficou hospedado próximo ali da casa dele com as câmeras para captar a entrevista. E
ele topou de boa gravar, assim, mesmo não entendendo muito bem direito?
Topou, essa pessoa que apresentou o Leandro apresentou pra gente, já conhecia ele, já tinha uma certa confiança. E a gente sempre também procurou ser muito sério, muito profissional em todas as tratativas, né?
Sim.
Então, de uma certa forma, a pessoa deu uma primeira abertura, a gente procura sempre assim, ser muito correto, pontual, organizadinho, tal. Então, por mais que no início a gente tivesse ainda muito bagunçado internamente como empresa, então a gente sempre procurava manter uma certa boa aparência, assim, né, nas relações. Então, a gente foi lá direitinho, tal, tratamos, organizamos tudo com a esposa dele. E daí, na primeira noite, eu lembro que a gente não gravou, porque a gente já chegou um dia antes lá, a gente só ia 2 dias lá. E aí tinha um dia anterior, que era folga ali, né, caso tivesse problema de viagem, etc. E tal. Só que daí ele convidou para ir lá. Diz que ele estava assistindo um debate da Hillary e do Trump, em 2016. Se quiser assistir aqui em casa, aqui, não sei o que, bem, sabe, familiar, assim. E aí a gente foi lá, a gente comeu uma pizza e assistimos o debate, ficamos vendo lá, ele vê o debate, fazer comentários e tal, então foi interessante, ele já foi, recebeu muito bem, assim, e acho que quando vocês foram também, assim, muito, muito...
Já
muito...
foram quantas vezes? Vocês tiveram esse contato?
Umas 3 vezes.
Três vezes.
Foi no Congresso,
então é isso,
no Congresso, na Série Brasil e...
no 64.
O contato com o Olavo é isso, a gente foi lá 3 vezes em 5 anos, onde a gente basicamente chega lá, ele nos recebe muito bem, a gente fala qualquer assunto que a gente quer falar, monta as câmeras e ele pergunta e ele sai falando.
Ele já discordou de vocês em algumas coisas específicas?
Cara, a gente não sabe muito o que ele pensa.
Não,
a respeito da gente.
Não
eu
sabe.
Eu já tentei perguntar uma vez. A gente chegou lá, cara, não é assim, é que as pessoas imaginam, chega lá no Olavo, é uma cúpula e tal. Não é, ele tem uma biblioteca maior que a casa, assim, que ele fica. Ele fica atrás dessa mesa, normalmente tu não tá sozinho lá, vai ter mais uma galera, sei lá, aluno,
fazendo curso,
amigo, alguma coisa assim. E, ó, o eco voltou. Aperta o botão do eco aí pra tirar. Aí, olha só, o cara aperta mesmo.
Aí é o meu microfone que ele tem que desligar pra não dar eco.
Entendi. Aí o cara... Chega lá e tal, começa a gravar e depois, daqui a pouco ele fala assim, cansei de gravar, terminou. Aí eu tentei perguntar.
E é um momento do nada, assim, né?
Isso, ele tá gravando, você liga pra ele e fala assim, ah, vamos, acabou? Encerrou e tal. Encerrou, né? E aí, e é um clima um pouco, assim, é muito amigável, muito receptivo, mas tem alguma formalidade ali que eu não sei explicar bem, então tu não tá exatamente à vontade pra
e
falar
alguma tensão.
Coisa. Não, acho que tensão não, mas não. Assim, tem...
Ele é muito querido...
Tem um
ele
clima
é muito...
professor-aluno, assim, né? Uma coisa, ele, sabe, mesão, ele atrás, tudo,
ele é
do
muito,
outro lado.
Ele então, é muito sabe? Respeitoso, muito carinhoso, inclusive. Uh-huh. Lembra muito um vozão, assim, né? Uh-huh. Que te recebe ali e tal.
Simpático
oferece
demais.
Oferece comida. Ele chama a esposa, pô, oferece alguma coisa.
Tem o cachorro. Aqui,
pô, eu
cachorro.
Vi umas fotos,
mas o cara começa a falar, de fato ele tem uma autoridade muito grande. E ele tem esse clima que o Lucas falou de, meu, tá o professor falando aqui, né?
Isso,
tá
é professor pra aluno, assim,
e eu tenho que, não posso fazer qualquer pergunta, não posso fazer pergunta burra, isso. Né?
É verdade que ele tem uma biblioteca até no banheiro?
Tem, é verdade. Tem uma, e lá que estão os livros do Stalin e do Lenin. Não é brincadeira.
Simbólica forte do negócio.
E aí, bom, aí eu perguntei pra ele o que ele achava da Brasil Paralelo. E fiz um tom sério, assim, né, pra ouvir, tipo...
Real.
Pô, agora eu vou descobrir, porque, né... Uhum. E aí, professor, o que tu acha do Brasil Paralelo e tal? Pá, pá, pá. Aí ele olhou assim, aquele jeito dele. Acho que tá indo tudo muito bem, mas aí é o seguinte. Aí ele puxou uma live qualquer, nossa. Lembra disso? Ele puxou uma live qualquer. Só eu vi aquela live que vocês fizeram, não sei o que, respondemos o jornalista. Porra, tem que mandar tomar no cu, né?
Ele faz isso, né? Ele faz.
Aí eu falei assim, puta, não era bem essa resposta. Que eu queria uma coisa mais má.
Valerinho, deixa eu te perguntar. Deixa eu trazer um negócio que se eu tivesse lá de lá eu ia querer saber, assim, tem algumas perguntas, assim, que eu ainda quero, mas cujas respostas eu já tenho hoje e outras não. A gente conhece vocês, assim, pessoalmente, já tive o privilégio de conversar mais com o Henrique e com o Lucas uma única vez, com o Valerinho ainda não tive esse privilégio, e a gente percebe que vocês são muito, e fazem um esforço muito grande para sempre estarem instalados na realidade. Então, vocês são empresários, então vocês entendem muito de dinheiro, por exemplo. Então, de investimento, onde alocar dinheiro, tá. Essa é uma área da vida. É, ou então procuram entender, né? Assim, não é algo que vocês desprezem.
Não, entender, claro. Tudo bem. É. Agora ter outra coisa. É.
Mas não é algo que vocês desprezem. É... Mas, por exemplo, quando a gente entra numa vibe do metacapitalismo, por exemplo, você começa entrando numa loucura, assim, numa vala sem fim. Aí você começa a estudar um autor X, por exemplo. Esse cara te leva pra uma vala sem fim. Começa a estudar um Olavo, ele te leva pra uma vala sem fim. E pra gente cair nessas diversas valas, digamos assim, é muito fácil. Mas vocês não caem. Então, assim, como que vocês conseguem mergulhar a fundo nisso tudo sem virarem vítimas disso? Como que vocês conseguem, vocês próprios, individualmente,
enxergar
se manter
o viés dentro do...
Isso, instalados na realidade e trazer isso pra Brasil Paralelo? Porque o que tá escrito ali na parede é a defesa da verdade. Uhum. Isso tá escrito em todo lugar, é um dos valores que pauta a BP. Mas para isso você precisa conhecer a verdade, estar instalado na realidade. Como é que vocês fazem isso?
Vou dar um exemplo concreto aí de uma coisa que me aconteceu nos últimos tempos. A gente entrou numa discussão, por causa dos parceiros nossos e tal, não vou revelar muitos nomes, mas que é sobre uma linha da filosofia chamado de tradicionalismo perenialista. Os caras começaram a nos incomodar, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E a gente já tinha escutado falar, mas nunca tinha ido a fundo nesse negócio. Aí começamos a discutir. Aí entra esse lado intelectual das ideias, né? Cara, pilha de livro, me enfiei nos grupos de Facebook, achei uns blogs do passado. Né?
Hacker!
Cara, e aí madrugada dentro, chamava o Valerinho Henrique às vezes pra trocar uma ideia, a gente ficava trocando ideia em cima disso, etc. Cara, chegou, passou um tempo aí, algumas semanas... Eu me debrucei sério nesse negócio, tipo, fui assim, não me dediquei uma vida, mas sério no sentido daquele período de tempo, né? Cara, eu falei, entendi, isso aqui é uma viagem foda, tem que saber fechar a porta, entendeu? Eu acho que tem muita gente que não fecha a porta, até por monorreferência, o cara tem uma única ideia lá, ele travou contato com um único negócio e ele se entusiasma muito, porque o cara é, sei lá, o autor ou o palestrante articulado em botar ideia, e ele se encanta. Mas palavras não são realidade. Elas tentam ser, elas não são, entendeu? Então o cara bota lá, essa linha de filosofia, bota lá que o hinduísmo, o judaísmo e o cristianismo têm a mesma origem e não sei o que, tu tem que pegar um negócio. Cara, e aí o cara vai construindo aquilo ali, tu vê, pô, esse cara tem um charme fantástico.
Uhum.
Mas no final, ele faz uma força fodida pra botar aquilo ali. Entende o que eu quero dizer? Tipo, não é tão natural aquele negócio.
Malabarismo semântico.
Puta, é uma força fodida pra fazer esse negócio ficar de pé, entendeu?
A narrativa sendo uma narrativa. Quer ver um exemplo? Outro dia eu li um negócio, a gente viu que não, sem revelar nomes, mas eu li. Alguém pulou, botou numa matéria aí em algum lugar assim, ah, fulano de tal foi quem aconselhou os fundadores da Brasil Paralelo na CPI, no negócio da CPI. Aí eu falei, puta, né? Por algum motivo, alguém ficou sabendo que a gente conversou com tal fulano e o cara botou essa ideia aí. Olha que redução, né? Uma conversa que a gente teve virou o cara que
aconselhou.
Mas isso pega, isso vai para as pessoas. E as pessoas começam a raciocinar através dessa frase. Então as pessoas começam a achar que a vida é assim. Que quando tem três fundadores de uma empresa que tem um problema com Brasília,
vem um cara e salva a pátria.
Na prática, como é que foi? Esse cara fez umas duas ligações, perguntou como é que tava, perguntou se podia ajudar em alguma coisa, ofereceu não sei o quê, falou, não, de repente fala com fulano e tal. Eu falei com umas 30 caras
naquele dia. Na prática, a gente falou com umas 390 pessoas.
390 pessoas, pensamos 300 vezes, no fim tomamos uma decisão. Então, acho que no fundo, o que nos ajuda, Lara, é saber que dá ideia pro papel tem uma distância e do papel pra realidade tem uma distância maior ainda. Sim. Então, assim, na prática, você puta, o cara tá com a ideia lá de dominar a América Central. Uhum. Puta, o cara escreveu que vai dominar a América Central. Caralho, esse cara vai dominar a América Central, meu, sei lá, grande chance dele não conseguir, entendeu? Sim. Porque na prática poucos conseguem. E, inclusive, tem muitos os que conseguem não escrever em lugar nenhum e acabaram, que nem nós que criamos o Brasil Paralelo e nunca pensamos em criar. Aconteceu por acaso. Sim. Então, a realidade é muito mais caótica e muito mais aleatória né, do que parece.
E muito mais radial, né?
Tem um big picture que acho que falta, às vezes, para quem está se aventurando nesse mundo de ideias, seja conservadorismo, liberalismo, o que o cara quiser, que é a diferença dos estudos, né? Uma ciência teórica, que é o que a gente está falando aqui, tu vai ler uns livros, assim, tipo, pô, aqui, como é que funciona tal coisa. Ela só tem valor se ela for a função dela é buscar a verdade. Ela só tem valor se ela vier de uma percepção verdadeira ou se ela reproduzir um estado de coisas verdadeiro. Ela não tem valor fora disso. Uhum. Talvez um valor... O cara escreve bem, sei lá, no máximo. Mas ela não vai ter valor se não for verdade. Então, aquilo que ele está dizendo tem que ser perceptível na verdade. Tem que olhar para a situação concreta e olhar e falar assim... Pois é, é verdade. Ou aquilo ali tem que estar se transformando numa verdade. Falar assim, puta, esse plano do cara aqui tá indo bem. Uhum. Agora, se nenhum dos dois tá acontecendo, a coisa fica um pouco mais difícil, entende? Já vira uma escola de pensamento, já vira alguma coisa assim que tudo bem, tu querer seguir, sei lá. Mas tem que ser mais cuidadoso na hora de igualar ela a uma verdade. É diferente de uma ciência técnica, e muita gente tenta transformar uma coisa na outra. Então, quando tu vê um cara meio motivacional no Instagram transformando estoicismo em prescritivo, ou transformando conservadorismo em prescritivo, né? Jeito libertário de investir no mercado de ações, sabe aquelas coisas assim? Tipo, o que o cara tá tentando fazer é transformar uma verdade teórica, uma ciência teórica, numa ciência técnica, que o objetivo da técnica é reproduzir igual e produzir resultado. Uhum. Mesmo que o resultado seja uma merda, não tem nada a ver com a verdade, entendeu? Quando tu tenta misturar essas coisas, cara, elas normalmente não param de pé. E tu analisar todo material teórico que tem como objetivo achar a verdade, como uma coisa técnica, que tem assim, pô, entendi, o cara aqui quer dominar o Ocidente, assim, tal, tal, tal. Cara, não é isso. Ou ele quer contar pra ti o que tá acontecendo e ele acerta ou erra, ou ele quer tentar fazer isso. Mas é outro aspecto da discussão, entendeu? Tu não pode prescrever ideias assim, tipo... Faça isso e X acontecerá, entende? Não é esse o função da ciência teórica. Tem negócio das referências
também, só para completar, que eu acho que vale a pena para quem tá ouvindo e se por acaso você gostou desse papo maluco. Tem uma ref que é boa, que é o seguinte. Acho que amplificar muito o leque de referências culturais é importante. Música, filmes, tudo. Por quê? Um dos problemas que ocorre quando começa a acompanhar muito uma pessoa é que tu começa a te viciar na forma daquela pessoa... falar,
sim.
Só que na verdade tu tá viciando na forma dela pensar.
Exato.
Então tu tá começando a enxergar o mundo como ela enxerga. Só que ela enxerga o mundo daquela forma por causa do que ela é. Você não é o que ela é. Então você tá criando um filtro que não é o seu para ver o mundo através de você. Então isso é um pequeno problema. Às vezes isso pode ser bom porque você adquire de uma pessoa um filtro melhor que o seu.
Sim.
Mas você tem que saber que não é o seu.
E que não é o único, né?
E que não é o único.
Você tem que pensar
por mas principalmente que não é o seu. Sim. Entendeu? Então, que ele pode estar te agregando. Então, você começa a seguir lá, por exemplo, o Ítalo Marzilli, que é um cara, né, ou o próprio Olavo de Carvalho, pessoas que são muito, que tem uma linguagem muito, uma personalidade muito forte, né, que a gente começa a estar, porra, tá lá, tô escutando o cara, mas eu não posso ficar só escutando o cara, né? Eu não posso ficar só ouvindo Olavo de Carvalho, eu não posso ficar só lendo o livro de um autor. Eu começo a ler as palavras dele e começo... Então, como é que é a forma de... Bom, primeiro é você levar as pessoas, você acompanhar várias pessoas. Isso é uma, já é uma forma interessante. Mas também é você assistir muitos filmes diferentes.
Desenvolver sensibilidade, né?
Exato.
Se tu não tiver percepção, olha o que eu falei, perceber... Se tu não perceber a teoria, na verdade, ela perde valor, tá? Só que como é que tu percebe as coisas? Outro patamar de dificuldade, né? Tem que desenvolver sensibilidade através de arte, através de vida, experiência, reflexão, sei lá.
Eu acho que no meio empresarial, eu queria puxar um outro viés que tem a ver com isso, mas que eu acho que, pegando um pouco do exemplo
que
você
colocou... Que é o viés do fundo imobiliário.
Que é essa coisa que você falou ali, né? Pô, essa coisa do progressismo, do metacapitalismo, toda essa coisa, né, que... Pô, querendo ou não, vocês são empreendedores, né? Vocês têm que fazer um business acontecer, tem que ser sustentável, tem que crescer, etc. E aí eu acho que uma das coisas que eu vejo nesse meio empreendedor, que acaba sendo muito, enfim, fragilizado por um pouco disso que a gente está falando aqui, que é essa, muitas vezes essa falta de consciência que existe uma multidisciplinariedade das coisas, essa divisão, essa coisa de tu isolar, ah, eu só leio literatura business. Né? Uhum. Eu só vejo aqui e tal, quais os investimentos que funcionam, e aqui o meu mindset, não sei o que e tal. Legal, tem contribuições legais ali, tem algumas coisas interessantes para tirar disso, mas, cara, isso isoladamente não funciona, entendeu? Isso está conectado com uma visão sociológica, uma visão antropológica, uma visão metafísica, todas essas coisas estão conectadas, entendeu? E isso é claro, cada situação é muito complexa, não tem como parar e toda hora e avaliar tudo, né? O que isso implica, etc. O problema é que se você não faz um esforço, seja através de referências variadas, seja através de um conselho variado, com perfis diferentes, né? Isso é uma coisa que a gente tem... Pô, a gente tem conselheiros com perfis muito variados, a gente tem pessoas que a gente também escuta como conselheiros, mas não da área business, da área intelectual mesmo. Pessoas, enfim, que estudaram muito, que tem muitas referências e tal, para, de uma certa forma, tirando um certo termômetro, assim, e conseguir conduzir a coisa numa linha mais ou menos razoável, assim, né? Porque, de fato, o ímpeto empreendedor, ele pode. Ele precisa daquela coisa, aquele velho jargão lá, não sei se é do Jobs, o que é, né? Eu preciso toda hora criar a empresa que vai colocar a minha empresa, vai falir a minha própria empresa, né? Eu preciso estar toda hora disrupção, 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 mudando, criando, inovando. Só que você está só querendo disrupção, 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 inovando. Pra quê? Pra onde? Pra onde é que você quer que vá esse negócio, né? Baseado no quê? Entende? Se você não tem isso, se é só a disrupção pela disrupção, você vai virando escravo de quem está pensando para onde que a gente quer conduzir o mundo, né? Que é um pouco do... Você não conecta um pouco dessas pontas, você está, de uma certa forma, escravo de quem está conectando, entendeu? Você não tem como fugir disso. Você vai abraçar uma determinada tendência, mas sempre tem um fundo ideológico por trás, sempre tem uma visão de mundo de alguém que colocou isso, seja na cultura, através de, primeiro, de maneira intelectual, outra vez a de arte, produções ficcionais e... Enfim, coisas estéticas, referências que, de uma certa forma, vão conduzindo, né?
E de onde vieram essas ideias,
né? Isso, as preferências, os gostos, mas então, isso tem, não é o que não existe, entendeu? Então, acho que essa consciência de que as coisas, ó, não dá pra ser só o cara do business, não dá pra ser só o cara da filosofia também, porque daí cai no que os guris falaram, ah, que cheio de ideias, mas, cara, essa ideia, ninguém acredita nessa ideia.
Ou mão na massa.
Não dá pra ser só o cara da religião.
Isso. Ninguém, cara, beleza, a ideia é maravilhosa, cara, ninguém acredita nessa ideia, essa não ideia não tá acontecendo na sociedade. Também. Ninguém tá afim de levar essa ideia adiante, ninguém tá afim de implementar isso na...
O sistema não tem sistema de sentido.
Isso, então beleza, entendeu? Isso, então essas coisas elas estão conectadas. E essa...
Só para complementar um negócio do Valerinho, que eu acho que tem uma brecha boa, que é...
Complementa, a gente vai.
O cara tropeça normalmente, aqui, seja intelectual, empresário, qualquer coisa na vida, eu vejo, até os meus tropeços, eu fico olhando o que tem em comum, o cara tropeça em ponto cego. O cara não tropeça, é raro ele tropeçar naquilo, ah, pô, não, tô mapeando aqui, esse é o risco, ele tropeça no risco. É menos, o tropeço é mais controlado. O cara tropeça em ponto cego, então o cara acha que, não, pô, existe aqui uma filosofia e tal, não sei o que, só que ele não tá vendo um outro lado que ele nem imagina. Uhum. Ou ele tá, não, meu negócio é resultado, eu trabalho dia a dia, ele não tá vendo que os caras tão brincando de marionete com ele, entendeu? Então o cara tropeça em ponto cego. Na vida, acho eu, pelo menos é assim que eu tento, tu não precisa ter um domínio de todas as filosofias, escolas econômicas, sei lá, não precisa saber, não tem como saber tudo, entendeu? Ou saber tudo em profundidade. Tu tem que ter uma breve noção do mapa pra tentar diminuir ponto cego. É que nem, acho que o lado bom, inclusive, da faculdade, o que tu aprendeu de bom na faculdade de administração, acho que essa é a parte boa. Ela te dá um panorama geral de tudo que existe numa empresa. Ela fala de todos os assuntos em alguma medida. Então, tu, assim, tu não aprende porra nenhuma, mas tu pelo menos sabe que existe tudo aquilo.
Você fala dessa sensibilidade.
Não, mas é verdade, tu não aprende nada, mas tu sabe assim, pô, tem esse negócio de gestão de pessoa. É, tem esse negócio, visão sistêmica, tem que ter. Tu não aprende a ter nada disso.
Mas sabe tu, que existe.
Mas pô, tu desenvolve um mapa do caralho de coisas que existem, entendeu?
Você fala dessa sensibilidade.
Tem que ter um RH, tem que ter um organograma, assim, vem.
Eu me recordo da... Tem uma galera também, que é principalmente a direita também, que fica... Ai, porque não vamos estudar coisas de esquerda, ou não vamos, sei lá, ouvir ou contribuir, sei lá... Não, não vou ouvir música desse cara porque ele é esquerdista. Pô, você deixar de também ouvir ou de consumir outro lado, de ter também essa sensibilidade, pô, você não vai... Você não vive, assim, você... Não, ah, não vou ouvir Pink Floyd
porque o George... Tu quis usar o nosso discurso, então, pra validar o teu gosto musical.
Não vou ouvir Pink Floyd porque o Rogério Águas lá ele fez discurso pra o Lula. Pô, só tu não ouvir o discurso dele, né? Canta aí, Roger Waters, entendeu?
Cara, você vai falar do Lula. Tem uma linha tênue aí que eu nem sei onde tava, pra ser sincero. Ah. Não sei. Vejo que tem um pouco de verdade nisso que tu fala. Também vejo que tem que tomar um cuidado.
Sim, claro. Não, mas aí você consegue...
Eu não sei onde tá essa linha.
Não, mas aí, por exemplo, o lance dos filmes, de você também... conhecer um pouco isso, você vai criando um senso
às vezes estético, o cara me pergunta,
formando o imaginário.
Puta, mas às vezes o cara me pergunta no Instagram de algum cineasta e tal, que eu sei que o cara é um lixo no sentido assim, moral e tal. Eu falo, porra, eu gosto, mas é Dark Side. Fica...
Cuidado.
É, mas você já assistiu, entendeu?
Puta, mas eu não sei, essa linha é perigosa, tá em um ponto que vale uma discussão filosófica, eu não sei a linha, cara, sabe?
Entre tipo... alimentar seu imaginário com aquilo ou só pra conhecer, porque, assim, pra contrapor.
Chico, vamos falar de um exemplo concreto, que aí ajuda a trazer a emoção, Chico Buarque, tá? Chico Buarque.
São bonitas as canções.
São bonitas, os caras compõem bem e tal, não dá, é difícil bater de frente, assim. Se tu vai olhar tecnicamente, pô, pega aquela porra daquela música dele, Construção, lá.
Proparoxítona.
Proparoxítona, marra aqui, que dá um negócio.
Eu amo usar aquela música em aula. Eu sempre uso.
Deve adorar. É. Então, ela é legal, né? 12 sílabas em todas as frases, etc e tal. É legal. Mas, cara, puta, ele tá passando uma imagem, uma imaginação desgraçada naquilo ali, entendeu? Um mundo frio, sem esperança.
O cara caiu, morreu.
E ele tá te passando do pior jeito, que é um jeito que tu vai sentir aquilo. Então, tudo bem, pode ter um pouco de realidade naquilo que ele tá trazendo. É, eu não acho que tu tem que descartar ele por ser de esquerda, mas a arte, e nem por quem ele é exatamente como artista, mas tu tem que cuidar com que tipo de coisa a arte está plantando em ti. Porque se for um pedaço da realidade, ok. Mas se for uma manipulação dela para reforçar um sentimento... Eu não sei onde está essa linha, para ser sincero. Mas eu vejo que tem que tomar um cuidado, assim, sabe?
Tem que ter um certo perfeccionismo com o molde da sua vida, né?
Teu molde emocional.
Teu molde emocional.
Porra, né? O cara vai outro te pautar
dia,
muito,
dia eu vi
né?
Outro dia eu dei play numa série lá, eu nem lembro o nome, que é muito bem reputada, assim, de suspense, de... Não, era um filme... Puta, como é que é o nome do filme? Era, acho que Zodíaco, não sei, um filme policial.
Pô, Zodíaco? Pode ser Zodíaco.
Então, é muito bom, e daí...
É com o Morgan Freeman esse, não?
Eu não sei, cara. Eu não sei, é com alguém famoso, mas não lembro o nome. Cara, eu não vi. Eu parei, eu vi uns 20 minutos e... 30
não é um com Jake Gyllenhaal, não? Não sei.
Lembro agora. Enfim. Mas eu sei que eu parei, porque tava pesadinho, tava muito pesado. Mas assim, não é que eu não quero ver filme pesado, tá? Eu já vi vários, mas naquele momento... da minha vida, eu tava ali... Eu tava assim, puta...
Se não precisava sabe? Dobrar a aposta, né?
Tipo, uns cadáveres, umas coisas, um negócio... De tudo que era tipo de coisa de imaginário, assim, né? Daí eu senti que ali não ia me fazer muito bem, que eu ia entrar numa vibe, e não fiz. E outra... E consegui tomar essa decisão. E teve um outro dia que eu não tive essa prudência. Eu entrei numa série também muito ruim da HBO, que era sobre um... Eu não vou entrar no caso, eu sei que era muito... Era instigante, mas era muito ruim. Poluição do imaginário.
Dark Side.
Assim. Dark Side. E eu fui até o final nessa. Não me serviu pra nada, terminou ruim pra caramba. E eu fiquei... Ficou eu demorei mal. Uns dias pra me desintoxicar daquele negócio. Eu só sonhei com o negócio.
Cara, é uma linha muito tênue. Eu acho que o cara tem que se conhecer, entendeu? Tem gente que gosta, sabe administrar bem. Tem gente que... Puta, entra em depressão ouvindo umas músicas, ouvindo uns filmes e tal. Tem que se administrar e tal.
Tem que dominar, senão a gente vai ficar falando.
Já que a gente entrou na seara das séries, uma
várias
pergunta...
Várias vezes a Lara levantou uma pergunta. Deixa eu só complementar aqui.
Só deixa eu mostrar um ponto de vista.
Você quer perguntar alguma coisa? Que eu ia perguntar, porque já que eles entraram na seara das séries, né? Pô, agora a gente tá comprando filme até da Sony. Como é que chegou nesse ponto? Eu sei que
isso.
Você ia perguntar isso?
Exatamente então, pergunte, isso. Não, tipo, cara, o que vocês estão negociando com a Sony, sabe? É, não só, né? E a Brasil Paralelo agora tem uma ramificação, parece um polvo, assim, né? uma vez a gente teve o privilégio de ter essa conversa, né, Henrique? E aí eu falei, cara, você imaginava que ia chegar até aqui? E ele falou, em algum momento sim.
Cara, eu odeio essa pergunta. Eu odeio essa pergunta. Porque eu pensei, porque cara, ou eu sou bonitinha. Babaca.
É...
Você imaginava que a BP será uma próxima Warner?
Mas essa não é a pergunta, né? Essa, na verdade, não é a pergunta.
Sentar ali no final do ano
a pergunta,
um
na verdade, é...
E daí, pra fazer o plano estratégico. Não, só bem prático esse negócio. Todo ano chega no final do ano, tem então, que fazer um plano estratégico.
Que fique claro, eles sabiam isso.
E daí, você tem que enxergar uma coisa.
Lá na frente.
Lá na frente. Cara, quanto maior, melhor.
Não, mas...
É esse desenho,
mas
entendeu?
o que vocês estavam enxergando lá atrás, a gente tá vendo hoje, então não vou perguntar isso, né? A pergunta é, o que vocês estão enxergando agora? Muito rápido, né? Cara, 2016 para 2021. Então, para onde a Brasil Paralelo tá caminhando? Porque eu sei que vocês estão vendo isso.
É bem que tu disse, a gente visionou, né? E tá conquistando, claro, parte daquilo que a gente visionou, tem parte do que tu enxerga que não se realizam, porque... Foi um devaneio, aquilo não era bem, mas tem tudo que está sendo feito foi visto em algum momento, né? Foi colocado como visão. E como tu mesmo falou, muita coisa acontecendo, muitas frentes, muitas negociações, então de fato dá muito trabalho. E tudo que assim, dá muito trabalho, é muito difícil, tem que ter sido planejado, tem que ter sido muito desejado, né? Tem que fazer muito sentido e tal. E para frente, assim, cada vez fica mais difícil descrever exatamente como vai ser, porque vai ficando mais complexo. Mas existe uma missão e uma visão, né? Aquilo que a gente aprendeu na faculdade lá, né? Missão, visão, valores. Existe. E quando a gente vê missão, visão da Brasil Paralelo, fica muito claro, porque chegou até aqui, onde vai? Missão, resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. Então tá muito claro que é uma empresa comprometida em um certo resgate, ou seja, a gente não tá assim muito interessado em criar coisas novas, então por isso que a gente é muito anti-ideológico, ideologismo, vamos dizer assim. A gente está mais interessado em fazer leitura do que houve e do que tem de melhor por aí e transmitir para as pessoas. E nós estamos falando de valores, ideias e sentimentos, ou seja, então é bem cultural, é bem amplo, é bem emotivo, é bem profundo, né? Então a gente quer ir mais fundo. Então, beleza, a missão é sempre essa. É dar com certa profundidade para as pessoas aquilo que tem de bom.
Como? Aqui só no Brasil, no mundo inteiro, por meio de filmes?
Como é a parte que
a gente fica difícil de descrever. Mas tem uma intuição, que acho que tem a ver um pouco com o que você colocou na pergunta. Que esse negócio, pô, por que filmes agora, e Sony, comprar filmes, botar lá e tal, né? Eu acho que dentro desse resgate, uma das coisas que a gente tem, inclusive é um valor, é até meio curioso botar em valor isso, mas a gente tem um dos valores, arte, né? Tentar, enfim, representar as coisas de maneira artística, de maneira que desperte emoção nas pessoas, né? Que mexa com algo além do propriamente ali cognitivo, intelectual ali da percepção, né? De uma certa forma, foi um principal esforço que a gente colocou e coloca na produção dos documentários, né? Tinha um pouco desse ímpeto de, tipo assim, putz, tem um monte de ideias aqui que são muito interessantes, a gente se entusiasma com elas, são legais. Mas, cara, elas precisam, sabe, elas precisam tocar mais as pessoas, elas precisam, a gente precisa conseguir transmitir essa mesma emoção aqui, que por algum motivo aqui numa conversa, num debate, a gente se empolga, a gente tem que conseguir traduzir isso numa linguagem de vídeo ali, né? Então, era um pouco desse esforço, putz, como é que é o big picture dessa história, por que que isso é importante, não sei o que e tal, trilha sonora, o jeito que vai encadear uma coisa, é sempre esse esforço para tentar despertar um pouco desse... Que é um lampejo que acontece ali, né?
Mas por algum isso motivo... vocês já têm hoje.
Então, mas só que, beleza, isso até um determinado momento...
Dá pra fazer muito mais. Isso,
exatamente, dá pra fazer muito mais. Então, pô, já tinha uma série de ideias que a gente, pô, essas ideias são muito interessantes, são importantes, e existe uma carência gigantesca, né? Porque a gente pegou lá a série Brasil Última Cruzada, putz, né? A gente nasceu aqui, vive aqui, ninguém conhece nem quase nada da história, ou quando conhece é deturpado, ou é, enfim, de um jeito pejorativo e tudo mais... Putz, tem uma carência gigante aqui e tal. E assim foi indo, com vários temas que a gente entendia que tinham uma relevância, uma carência e tal, foi dando esse, fazendo esse esforço, né? E aí com o tempo a gente começou, cara, mas tem outras coisas que fazem parte da vida da pessoa, que também tem muito aprendizado para tirar delas, né? Que querendo ou não, a gente o tempo todo tá bebendo dessas fontes, né? Para fazer as coisas, e a gente pode também servir de ponte aí, né? Por isso a ideia, pô, vamos fazer uma série sobre música. O ímpeto era esse mesmo, putz, cara... Que tem gente que fala que tem música boa, que tem música ruim, que tem música que eleva, que não eleva, que essa música aqui é muito profunda porque dá para intuir isso ou aquilo, etc. O que existe de fato para extrair a mais do que propriamente ali o que a gente já tocado e tudo mais, né? O que, que tá por trás disso? Vamos investigar esse negócio.
Deixa eu só botar, desculpa te interromper, só botar puxar de novo ali o negócio da visão, porque, no fundo, isso tudo, esses comos, né, de a gente realizar essa missão, a gente vai descobrindo no meio do caminho, vai aprimorando, no fundo.
Uhum.
O filme é, obviamente, o topo disso aí. Mas a visão que a gente tem é ser o ecossistema de maior influência cultural do Brasil.
Do Brasil?
Tem uma demanda para ir para fora, né? Demanda concreta, inclusive, tem...
Spoilers.
Né, recebe, às vezes, uhum. uma ligação, um contato, um e-mail, faz reunião, etc e tal.
Vou meter ele o sabonete. Ser o maior ecossistema de influência do Brasil pode influenciar o resto do mundo.
Exatamente.
É.
Exatamente.
Mas a gente é uma empresa brasileira, entendeu?
Hoje, os ecossistemas de maior influência, as empresas que são ecossistemas de entretenimento, que são as maiores influências do mundo, são americanas.
Uhum.
E são americanas, né? São dos Estados Unidos, né? Influenciam. E a gente acredita que o Brasil tem esse potencial de ser um grande influenciador da cultura ocidental daqui para frente. Certo? Então, daqui pode vir, tem esse potencial.
Uhum.
Então, para ser o maior, quando a gente fala de ecossistema, nós estamos falando da amplitude do negócio. Então, você precisa de filmes, de empresas parceiras, produtoras, artistas, apresentadores, pessoas conhecidas, famosas, que influenciam a população, histórias. Você precisa de histórias, recontar, fazer ficção, né, de histórias, fazer filmes de drama histórico. Você precisa fazer ficção, precisa fazer histórias originais, histórias novas, personagens novos, resgatar clássicos. Uhum. Em geral, isso tudo, lá no topo do topo, vai convergir para filme. Porque filme é a obra mais profunda que pode mudar a vida de uma pessoa, né? Quer dizer, agora...
A gente viu isso na Sétima Arte agora, né?
Exatamente, a influência que tem. Agora, todo esse ecossistema que vai sendo criado é como se fosse assim... É como se a gente estivesse escalando uma montanha, a gente quer chegar lá, só que às vezes é tipo aquele... Aquela esporte, né? Não sei o nome agora, como é que é? Escalada, tem um nome mais técnico.
Escalada.
Então o cara quer subir lá, mas agora, nesse no meio de caminho, ele tem que pegar um outro que é lá pra poder passar.
Rapel. É rapel que chama isso?
Rapel, acho que é desse.
Enfim,
né?
Tu quer chegar aqui.
Parkour, ali, parkour.
Tu quer chegar aqui e às vezes tu vai precisar fazer isso aqui. Não é que essas coisas não são importantes e tu tá desviando pra chegar. Não, elas são justamente o caminho pra chegar lá. Né? Então. Documentário foi o caminho para fazer umas coisas, os programas estão sendo caminho para alguma coisa. Produzir o Sétima Arte é caminho para alguma coisa. Os assuntos que a gente constrói, eles são caminho da empresa. Os próprios assuntos que a Brasil Paralelo trata, eles fundamentam a própria existência da Brasil Paralelo. Todos, se tu for pensar, Pátria Educadora, Brasil Última Cruzada, Sétima Arte, Primeira Arte, todos eles vão, de uma certa forma, explicando para o público por que a gente existe. E, ao mesmo tempo, tratando de temas que são importantes. Uhum. Então, da mesma forma, o BP Select é um primeiro passo nosso no mercado de entretenimento, de filmes.
Uhum.
E, com certeza, né, queremos fazer os nossos originais de ficção e tal. Então, aí vai. Isso é infinito sonhos.
Vamos para um Pinga Fogo?
Bora.
Mas antes, eu queria lembrar vocês que, ó, semana que vem, especial de Natal da Brasil Paralelo, o link está aqui na descrição. Segunda-feira, dia 13 de dezembro, começa, então não deixa, corre agora e se inscreva lá pra você receber tudo por e-mail.
Só uma coisa aqui, interessante, porque se eu tivesse daí eu gostaria de saber disso, existem muitas perguntas, tipo, por que o nome é Brasil Paralelo? Qual é o motivo de existência da logo? Ou então, como a empresa começou? Como que saiu de um congresso e virou Brasil? Essas perguntas já estão respondidas pelos meninos em outras entrevistas.
Inclusive em artigos do próprio site. Vocês entraram no nosso site, brasilparalelo.com.br, tem uma parte lá só de artigos, pesquisem lá Brasil Paralelo.
E já previu todas as perguntas e já respondeu.
Tem tudo lá, tem por que a logo parece isso e aquilo, qual que foi a história. Aí antes não era Brasil Paralelo, era Paralelo 15, a história do Brá, tem
isso,
tudo.
Isso tudo tem lá. Tô falando isso porque senão vocês estão pensando, ah, pô, devia ter perguntado isso, é porque já foi respondido. Agora, o que eles falaram aqui hoje, eu não me lembro de ver em lugar nenhum desse jeito. Algumas coisas não deu tempo de perguntar. Por exemplo, aquela construção de raciocínio do Lucas, do que aconteceu com a vida dele, a influência do avô, e como, eu queria... ter ouvido isso dos meninos também. Pô, não deu, infelizmente. Significa que tem que ter uma parte 2, né?
Parte 2 certamente terá no futuro.
É verdade, muito assunto.
É muito assunto.
Mas um pinga-fogo rapidinho.
Bora, você começa. Faz com o Henrique. Faz com os três.
Vamos perguntar pros três aqui, porque é rapidinho.
Fica mais fácil.
Eu quero um filme da Brasil Paralelo que marcou vocês, assim. Não, vai ser da Brasil Paralelo pra ficar mais
do
fácil.
Do BP Select, tu disse?
Não, pode ser. Uma produção original. Uma produção original primeiro.
Pátria Educadora.
Última Cruzada.
Ele vai falar 64.
É, também. Última cruzada.
Propostas.
Diria.
Esse é o que mais marcou vocês pessoalmente.
Pra mim, sim. Não sei eles.
Tá, uma entrevista pelo jeito assim, que foi, ou foi mais perrengue de fazer, ou foi mais incrível de conseguir. Uma entrevista assim que você marcou, que vocês lembraram. Pô, a gente tem mais de 300 entrevistas.
Não, mas isso aí tem que ser honesto na resposta. Pensar, peraí. Vou te dar um corte aqui. Gilmar Mendes.
Eita! Por quê?
Porra, porque o cara mora, parece num palácio de Tandera lá. Aí quando
a gente... Mahal.
A gente foi, o Valerinha...
ele pro primeiro meu,
a Bia Kiss, né? Isso aqui foi... Pô, os caras ficam assim, ah, pô, Gilmar Mendes. Foi um caralho de infiltração pra conseguir essa entrevista. O Valerinha lembra, meu, eu dava migué. Cada cara que eu falava um negócio que a gente queria entrevista. Não, a gente vai fazer uma entrevista porque... Lewandowski, não sei o que. Então, os caras nos passaram por umas 3, 4 triagens. Caramba. Aí a gente foi lá pro prédio do Tribunal Superior Eleitoral. O cara vive igual o Luiz XIV. Assim, sabe? mas foi muito legal. O ponto é que foi muito legal porque a gente pôde perguntar coisas pra ele que na época eram muito polêmicas, do tipo fatiamento do impeachment, confia ou não confia nas urnas eletrônicas e tal. Então, pra uns moleques, a gente não tinha lançado nada, nenhum documentário, entendeu?
Então já consegui fazer... arrancar...
É, não, mostrava que o trabalho que a gente tava fazendo tava ia ter uma seriedade na investigação
bacana. E essa entrevista, galera, ela tá disponível inteira, só pra você assinar o Patriota, você já consegue assistir essa entrevista,
gente,
mais 300.
Dá pra saber o que o Gilmar pensava naquela época.
Tem que mandar um pitch aqui.
Mandar um pitch ver. Não, gente, é pinga fogo, vamos lá, é pinga fogo, uma entrevista. Valerinho?
Eu ia falar do Gilmar Mendes.
Do Gilmar Mendes, serve?
Thomas Juliano.
Foda.
Em qual contexto?
Thomas Juliano, ele passou durante toda a produção da série Brasil Última Cruzada fazendo uma espécie de terror psicológico comigo e com o Lucas. Ele viajou junto conosco, nos acompanhando as gravações, entrevistava junto e tudo. E a gente conheceu ele nesse processo. Ele passou criando um terror psicológico assim, vocês se preparem pra minha entrevista. Falaria por 9 horas. Ele ficava pré-anunciando quantas horas ele ia falar na entrevista, a gente achava que era uma brincadeira.
Cara, tipo, a mulher faz o homem versão Brasil Paralelo.
Cara, isso, ele passou a série inteira dizendo isso.
Semanas, se preparem. Aí chegou um dia, a galera levou a sério, levou café, comida, não sei o que e tal, veio, né? Roupa confortável, aquela que eu conversei, que é trapo uma gincana. E aí a gente sentou na frente dele e durou 13 horas a entrevista. A gente teve que fazer revezamento.
Eu tenho uma experiência muito legal nessa entrevista.
A expectativa dele era contar toda a história do Brasil.
Tem a do índio que é legal, mas eu tenho uma experiência pessoal nessa entrevista muito louco. Que eu tava olhando no olho dele, entrevistador, né? Só que eu nunca tinha olhado no olho de alguém durante tanto tempo. Então, em 6 horas de entrevista, 5 horas de entrevista...
Começou a te apaixonar.
Cara, começou...
Aquelas tatuagens.
Ô, meu, eu tinha certeza que ele tava pensando coisas diferentes da que ele tava dizendo.
Ficou neurótico.
Cara, não, era uma loucura,
começou
entendeu?
Começou a rolar uma comunicação de pensamento. Cara, sabe? Aquela coisa de filme, os caras só falam por pensamento.
É que eu não consigo explicar, era tipo assim, ele falando dos jesuítas, só que eu olhava no olho dele, eu tava 6 horas olhando no olho do cara, entendeu? E aí parecia que ele tava meio que rindo, assim.
Tá, mas conta deu.
Entrou uma nóia psicopata, assim, assim, a gente quer se matar daqui a pouco, sabe?
Eu preciso contar. E aí, seguinte, beleza. A gente foi fazendo um revezamento, o pessoal ia descansar fora, vinha outro, sentava ali e tal. Daí já tava, sei lá, na nona hora de entrevista. E aí, beleza, né? O pessoal já tava, né? Ninguém tava conseguindo a apresentação em nada, né? Convenhamos. E aí a gente tava ali fazendo esforço, assim, e tal. E aí, daqui a pouco, do nada, um lapso, assim, temporal, algo aconteceu ali, não sei exatamente o quê. E daqui a pouco ele puxou um livro e começou a recitar uma carta em tupi.
Caramba!
Caramba!
Tipo, do nada, assim.
Isso, só que sabe quando dá aquele... Tipo, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Sabe, já tava muito...
O cara falou outra língua.
Já tava amortecido, não tem como não, né? Sim. E aí, daqui a pouco, putz, o que que eu perdi, né? O que que tá acontecendo? E a gente pensou que ia ser uma frasezinha que ele ia explicar. Só que por algum motivo, era só 5 páginas.
Tupina, Baguarabaçu.
Não, do nada, você tava
eu lembro o começo. Xetupinambaguaçu. Oruerê, Orudibá.
Xetupipacatucauê. E tipo, agora você nem começou a ler. Tinha uma rima.
Oruerê, Orudibá.
Isso.
Essa entrevista tá na plataforma, não, né?
Tem que botar a legenda pra ver o que significa isso.
A gente tá lá, só que a gente
tá lá toda? 13 horas? Não, né?
Acho que tá lá tá toda lá.
Só que tem parte 1, parte 2, porque... Enfim, né? Já é um absurdo, né? Eu devia ter dividido em 14 partes.
Dividindo em 10 temporadas.
Cara, a gente tinha uma intimidade com o Dons, que a gente tava viajando a trabalho e tal, mas ainda assim uma relação profissional, né? Cara, e eu eu tava na frente dele nessa entrevista, eu baixei a minha cara e pensei assim, meu, quero rir demais, entendeu? Só que eu pensei, pô, não posso dar uma gargalhada. Cara, eu tava fazendo toda a força pra não rir, eu sabia que se eu olhasse pro Valério, ia dar ruim. Porque eu sabia que ele tava lá mesmo que eu tinha certeza que ele tava querendo folgar. Cara, do nada o Valerinho deixou escapar um... Quando ele deixou escapar esse negócio... Cara, eu olhei pra cima, dei uma gargalhada absurda. E todo o escritório começou a rir junto. Aí o Thomas ficou vermelho assim e falou... Ah, gurizada é foda, gurizada.
Sou foda, gurizada, sou foda. Beijo pro Thomas.
Grande Tomás.
E aí, qual entrevista? Ai, Henrique.
Foram muitas, né? Mas...
Umas 1.600, acho.
Nossa, foi muitas. Foram muitas. É, acompanhei várias. Teve essa do Olavo, a primeira que eu fui sozinho, porque eu era o único que tava com visto em dinheiro, uma coisa assim, né? Ou também porque... Alguma coisa assim.
Nem lembro, cara. Acho
porque, porque eu não era quem dominava as câmeras e nem era que conhecia mais o pensamento do Olavo e tal, mas acho que era isso. E daí eu fui... Tive que aprender mexendo nas câmeras, então foi legal, mas teve uma que foi muito interessante. Foi, não foi uma, foi as entrevistas. Todas que a gente gravou do Luiz Felipe, de Orlando Bragança.
Foi da hora.
Foi muito legal, todas elas. Tanto que depois a gente criou uma amizade com ele. Porque foi... A primeira foi muito interessante. Foi, ele se mostrou ali um belo professor de ciência política, tocou em... Traduziu alguns conceitos simples, assim, de ciência política, foi bem professor. E depois na série Brasil ele foi bem... Ele foi muito inspirador de entender o Brasil, né? Então, foi muita gente que contribuiu na série, mas ele foi ele que nos despertou para essa narrativa do Brasil, de entender o Brasil e tal. Então, acho que foi...
Muito bom, né? Foi
caramba, você tá louco. Sensacional. Isso aqui é inédito desse jeito, né? Nesse formato.
Não, eu vou te dizer, se a gente fosse para uma linha agora de contar as histórias engraçadas e coisa...
É uma bagunça.
Nossa, dá pra lá 3 horas falando aqui.
Que há de aparecer aqui em algum momento, né? Contar as histórias engraçadas.
Era a minha expectativa.
Nossa, que horror, poxa vida. Mas eu acho que esse espírito da Brasil Paralelo daqui de dentro é algo que quem tá acompanhando de fora gostaria muito de saber. E deu pra entender que esse espírito nada mais é do que o resultado de quem vocês são, sabe? Como indivíduos, assim. E eu acho que antes de talvez conhecer as histórias engraçadas, que eu acho que devem ser absolutamente sensacionais, é interessante conhecer quem vocês efetivamente são, assim, sabe? Que são as coisas que vocês revelaram aqui hoje, vocês não haviam revelado em outros momentos, assim. Então, foi muito bacana. Quer dizer que é um privilégio estar aqui. E que é um privilégio conhecê-los, viu?
Nós é um privilégio.
Foi um prazer imenso. Foi um prazer.
Trabalhar com vocês é um privilégio.
Nós que dizemos isso, né? Com Pô, certeza. É um baita privilégio. Vocês não têm ideia. É um baita privilégio. Passamos uma inveja no povo aqui, né? E lembrando que estamos perto do especial de Natal. Não perca. Dias 13 e 14. Pô, ninguém vai deixar fazer um merchan pra fechar o negócio.
Opa. Não sei se é tanto assim.
Não sei se é tão...
Na hora que ela falou isso, ele lembrou do Lucas enchendo o saco dele lá. Eu cobrando os negócios dele no WhatsApp sábado de noite.
Mas é que o Arthur tá aqui todos os dias. Né? Eu venho só nos momentos em assim, chego.
É mais saudável a relação.
Gente, vocês acabaram com todo o brilho do negócio. E assim a gente termina a nossa entrevista. Mas não perca o especial de Natal, 13, 14 e 15. Valeu.
Muito bom. Muito bom.